DWBRcast. Eu sou o seu host em clima natalino, Fred Pavão. E aqui o meu lado está ela, que também está nesse clima aí de boas festas, de fim de ano, de Natal, essa época maravilhosa. Thaís Alves.
Lá, 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 lá.
Sim, pessoas, porque hoje nós. O nosso time é perfeito.
Não,
o
tá ali, tá aí.
O
tá
time do Dr.
cronometrado.
Brasil, ele é ali, ó. É britânico.
É quase. Britânico.
Porque, exatamente, porque nós hoje chegamos aqui. Para revisar o quê, Thaís?
The Christmas Invasion.
Justamente porque nós acabamos aí a nossa primeira, né, o review da primeira temporada do Doctor Who. Ali.
Isso.
Com Christopher Eccleston. E quando essa primeira temporada acaba, o que acontece? Ela culmina no Christmas Invasion.
O especial de Natal, que é o primeiro da série moderna. O primeiro episódio inteiro do Tenant.
Sim.
E,
também
cara...
é o primeiro especial de Natal.
É.
E não é por coincidência, foi tudo muito bem cronometrado.
Lógico.
Claro, com certeza.
Com certeza.
Caiu exatamente na semana do Natal.
Maravilhoso,
vocês bem,
né,
sabem,
gente?
Né, que o DWBRcast, né, que esse, a gente tá gravando, né, tá sendo pra vocês na sexta-feira, ele deveria estar indo ao ar, esse review do episódio do Tenant, o Christmas Invasion, na terça-feira de Natal, mas a gente entende, né, que no dia de Natal também é um momento assim que as pessoas estão com a família e tudo mais.
E a gente então também vai estar super ocupado, né?
E como a gente tem normalmente o nosso podcast de sexta-feira também, a gente resolveu adiantar pra esse review sair antes do dia
pra
de Natal.
Pra gente já entrar naquele clima gostosinho,
exatamente,
de Natal
exatamente.
E tudo mais. Então, e até pra compensar a falta do especial de Natal desse ano, que
sim,
não teremos.
Exato, cara, exato. Então resolvemos aí assistir esse especial maravilhoso.
Maravilhoso.
E revisar pra vocês... na ordem, bonitinho.
Bonitinho.
E próximo a essa data maravilhosa. Claro, se você... às vezes você tá comemorando o Hanukkah. Hanukkah acabou agora no dia desse.
Acabou agora, já.
Mas
já
tá
acabou.
Valendo a época de festa também.
Época de festas.
Hoje não tem e-mails também. A gente
não,
já vai direto...
vamos diretão.
Pro nosso review aí. Vamos direto pra Londres ali de... isso já é 2006, né?
2006.
Londres de 2005 pra
não,
2006.
Não, 2005 pra 2006,
exatamente.
É.
Vamos partir pra lá, pra esse dia que temos a invasão dos Sikorax na Terra.
Vamos lá.
É legal que o começo, bem o segundinho inicial desse especial é maneiro, porque ele tá com aquele, né, a trilha tá meio trilha de sci-fi, né, uma parada bem Murray Gold.
Sim.
Aí ela vai, quando a tela vai entrando na Terra, vira uma música de Natal, né?
Sim,
e a gente tem
muito
a cold scene desse episódio.
É, né? A primeira ceninha, né? Que ainda estamos no processo pós-regeneração.
É, a primeira ceninha ainda nem é, nem fala, nem mostra o doutor, nem nada, né? A primeira cena é a Jack mexendo nas bolas da árvore.
Ah, é, pois é.
E meio chateada, porque ela tá com o presente da Rose e ela sabe que a Rose não vai passar o Natal com ela.
É, ela vê o presentinho
Que tá
com
o nome.
Tem só um bilhetinho, né? Como quem quer dizer, tipo, ela não vai estar tá aqui.
É.
Ela vai estar tá longe.
O dia que ela tiver,
eu tô sozinha
entrego,
e, tipo, é foda. É triste, não tem fala.
É muito. É,
mas
verdade.
É só a interpretação da Jack ali que já mostra que ela tá sentindo saudade da filha,
sim,
né? Como
sim.
Sempre.
Em especial porque a última vez que ela viu a filha, na cronologia dela própria, né? Ela viu a filha entrando na TARDIS pra salvar o doutor, né?
E
a porta se fechando e ela sumindo.
É,
então, pra todos os fins, a Rose pode muito bem estar morta também.
É, ela não sabe. Eu acho que ela não acha que a Rose tá morta, não. Mas, assim, ela não tem esperanças de que a filha vá voltar pro Natal. Porque ela sabe que ela viaja no tempo e... conceito de Natal em viagem no tempo não existe,
porque,
né?
Até porque esse lance dela sair no dia de Natal é um presente do doutor pra ela. Que assim que regenera, ele bota ali, toma aí. Já que você quer sair, né? A gente vê bem isso no ali naquele episódio...
no mini especial,
No Born Again, né?
É.
Que é esse especialzinho ali entre o final da primeira temporada e esse especial de Natal.
Que a gente falou no último podcast, né? Que ele
isso,
puxa
exato.
O gancho ali do Barcelona.
Sim.
E rola uma conversa rápida entre a Rose e o doutor.
E ele fala, já que ela fala que é embora, né? Porque ele não é o doutor pra ela, né? Ela não sabe...
ela ainda tá estranhando.
E ele fala, tá bom, então beleza, eu vou te deixar de volta em casa e toma um presente de Natal.
É.
Eu vou te botar no Natal nesse 2005 pra 2006.
Então, assim, é uma continuação diretinha...
desse especial.
Do... Bad Wolf Parting of the Ways. É exatamente os eventos depois.
Sim. É, na verdade, exatamente os eventos depois do Born Again, né?
É, então. É que a gente tá acompanhando a Rose certinho.
Sim, sim.
Bad Wolf, Parting of the Ways, Born Again e Christmas Invasion. Não tem gap, não tem nada.
Não,
é a continuidade
é
de uma...
respiro.
é o nono regenerando no décimo, aí tem a conversa, ele deixa ela em Londres e acontece os eventos desse especial.
É, e uma coisa também é bacana é que depois que a gente vê a Jack, assim, a princípio, a gente vê o Mickey também no trabalho.
Isso.
E tanto um quanto o outro, eles estão super alertas com o barulho da tarde.
É, eles já ficam com a anteninha ligada ali pra ver se, quando eles começam a ouvir, eles já correm ali pra aquele pátio.
Exato.
Onde o doutor costuma estacionar tardes, né? E eles já saem correndo. Ai, ai, cadê? Você ouviu também? E eles, né, eles ficam meio desesperados ali. Cadê?
O fato, né, a gente sabe que a tarde do doutor, eles têm meio que esse link telepático ali deles. Então, se um tá mal, provavelmente o outro também vai estar, né? Dependendo do nível, do quão mal eles estão.
É.
E como o doutor acabou de regenerar, ele é uma regeneração, assim, bem, bem abrupta, né? Você vê que é por conta, ele absorveu a energia da própria tarde, isso meio que estragou ele por dentro. Você vê que esse é um episódio que ele mesmo, ele aparece pouco, né? O doutor, ele tem uma ação bem breve no episódio. É maneira, mas não é, sei lá, 20% do episódio.
É,
só.
Grande parte da ação se passa justamente com a Rose, com a Jack e com o Mickey.
Sim.
E a gente tem toda uma coisa acontecendo com a Harriet Jones, que é agora primeira-ministra, né? E essas coisas acontecem em paralelo, só que o doutor tá no processo de regeneração, ele não consegue participar da ação por um tempão do episódio.
Exato, e justamente por isso que quando ele vai materializar a TARDIS em Londres, né, pra ela, pra deixar a Rose em casa, ele não materializa nem no chão, né, é meio que no céu, aí ela vai
rodando. TARDIS, you are drunk!
Ela vai rodando que nem uma porra de um dreidel, né, tá batendo, já que a gente tá no clima
festivo. A Hanukkah, hein? Puxou o gancho do Hanukkah.
Não, já que a gente tá no clima, é que não pode chegar só Natal, a gente sabe que a gente tem ouvinte que não comemora Natal.
É verdade.
Então a gente tem que trazer, né, tá no clima aí festivo de final de ano, Hanukkah acabou a semana passada, se eu não me engano.
É, por aí.
E aí a TARDIS vem rodando que nem uma porra de um dreidel, batendo em tudo que é lugar, aí ela para, né?
Cai,
E sai o Tennant, já sai o décimo doutor.
Super
ainda
drunk
com as roupas,
também.
É, ainda com as roupas do antecessor,
do nono.
Né, do nono. E loucão, né? Tipo, abraçando os outros dois. Ah, eu tenho um negócio pra você falar e eu não consigo lembrar.
É, ele tá muito louco.
Feliz Natal.
Tá muito louco, não sabe de nada. E a Jack, caramba, cadê o doutor, que não sei o quê. E a Rose, tá aí o doutor? Esse é o doutor.
A Rose, ela tá muito nesse estado, ela não sabe se ela aceita ele como doutor, porque ela fala, tá aí. Aí uma cena depois ela fala, não é ele, mas é ele, tipo... Ela tá naquela confusão que é crível. Tipo, caralho, ele mudou de cara, de corpo, de voz, de personalidade, de tudo na minha frente, né?
Primeiro que ela não entende o processo. Uhum. Ela não sabe, ela nunca viu uma regeneração. Ela não sabe o que é uma regeneração. Ele convenceu ela, quer dizer, mostrou pra ela que era sim o doutor, mas ela ainda não tá acreditando. Pra ela, ela perdeu o doutor já. Ela tá passando até pelos estágios do luto. Ela tá em negação, ela tá com raiva, né? Ela tá assim, tipo, não, eu não aceito esse cara como doutor. O meu doutor não é esse cara. Esse cara é um estranho, né?
Tanto que, e não é ela a única que vai falar isso ao longo do episódio, né? A Harriet Jones, quando vê, isso é bem na frente do episódio, mas quando ela vê o doutor, ela fala, cadê o meu doutor? O título passou pra você, você não é ele.
Você é o sucessor, né? Como quem quer dizer.
E ela não sabe direito ainda, né? A própria Jack pergunta, né? Ah, cadê o doutor? Quem é esse cara? Ela fala, é o doutor. Ela, Dr. Who.
Dr. Who.
Que doutor? Não é
quem?
Ele.
Quem? Não é a mesma pessoa, né? Aí a cena acaba, entra a abertura, a primeira abertura com o nome do David Tennant.
Legal você falar de ser a primeira abertura, esse episódio ele também marca a primeira vez de outras coisas. Por exemplo, esse é o primeiro episódio da série moderna em que o doutor é acreditado como o doutor e não
o
Doctor Who, né?
The Doctor e não
o
Doctor Who.
Exato, a gente sabe que o nome do doutor ele foi acreditado como Doctor Who até o final dele e o Tennant foi acreditado como Doctor Who também. Ao final,
do Parting of the Ways.
Porque, como a gente bem sabe, né, na série clássica só foi mudar lá pra frente, na época do Quinto Doutor, até então...
Do Peter Davison.
Era Doctor
Sogrão,
Who.
Né?
Exatamente.
Sogrão do Tennant.
Que na época não era Sogrão ainda.
É.
Mas a gente bem sabe que o Doutor favorito do Tennant é justamente o Quinto Doutor.
Isso.
E o fato deles terem mudado aí de Doctor Who pra The Doctor foi a pedido do Tennant.
Isso.
Então ele já tava seguindo os passos do homem. Já
tava ali, né? Eles trocaram de Doctor Who pra The Doctor. Na era do Peter, o Colin ficou, o McCoy ficou.
Sim.
E a série acaba em Survival.
Ela dá uma leve pausa, uma leve pausa.
Com, como The Doctor. Sim. Aí quando ele volta na nona temporada...
É, no filme também era The Doctor.
No filme também. Na primeira temporada com o nono Doutor, já Doctor. Tá Doctor Who.
Sim.
E aí muda de novo com o Tennant. Quer dizer, né? Fica assim...
É, não tem...
Vocês se decidam, o BBC.
Não tem problema chamar de Doctor Who também. Tem gente que... A galera mais velha,
e é por isso que
chama
o...
ele de Doctor
Exato.
Who.
É por isso que o Capaldi chama o Doutor de Doctor Who. Porque o Capaldi é mais velho do que o Tennant, bem mais velho que o Tennant. E...
Bem mais não, um tanto só.
Mais de 10 anos. É, ele é da era do Pertwee. Ah, e na era do Pertwee era sim. Doctor Who. Uhum. Então, o Capaldi, pra
o
ele,
tá
é Doctor Who.
E pouco hoje?
O Tennant agora tá 40 e pouco.
Ah, isso mesmo.
E o Capaldi tá com quase 60.
É, isso mesmo.
É mais de 10 anos de diferença entre um e outro. E é isso, então. Aparece, né, a abertura, finalmente com o nome do Tennant. E aí a gente já passa aí pra ação do episódio.
Sim. E esse episódio é muito maneiro, porque a ação dele é meio diferente. Porque a gente... Um pedaço bom dele, né? A gente não vai ficar também todos os mínimos detalhes, vocês
não,
sabem como é que é o nosso
de
review. Mas ao longo dele, você vai vendo a ação meio que escalonando. Porque no começo, parece que não vai ter nada, né? Eles botam o doutor ali na cama, né? Tem aquela... Inclusive, isso me levantou uma questão que eu nunca tinha visto.
Ah, é verdade,
vi,
é verdade. Vamos lá,
esse,
vamos lá.
Eu já vi esse especial boas vezes, cara, bastante.
Ih, eu assisti umas 50 vezes já.
E eu nunca tinha me ligado nesse fato simples. O décimo doutor tá com as roupas do nono ainda. Quando a gente vê depois da abertura, ele já tá na
cama
com o pijama. Esse homem foi pra casa carregado. Quem trocou a roupa dele? Não foi a Jack. A gente sabe porque ela ficou perguntando, ele tem dois corações, aí, será que ele tem duas outras coisas também? Ela tava falando...
Obviamente,
tava falando.
Essa piadinha, né, gente?
Não,
pelo
não,
amor de Deus. Ele
na
tá falando das duas cabeças do Zaphod Beeblebrox, lá do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Vamos fingir que é isso
é
que a Jack
claro,
tá perguntando.
É lógico que ela
então,
tá falando
disso. Então a gente sabe
que
não foi a Jack. Então ou foi o Mickey ou foi a Rose que trocou esse homem, cara.
E já viu as coisinhas tudo já.
É, vai saber. Não, às vezes ele tá de cueca, né? A gente não sabe. Mas de qualquer forma,
mas
ela
o pijama
viu...
era do cara que a Jack tava namorando na época.
Ah, não. Ficando. Ela não tava nem namorando.
Então,
não, mas
e
daí?
E daí que pode ter sido ela.
A Jack?
É.
Não, mas... tudo bem. Se ele
não
ficou
sei.
De cueca, então talvez...
Não dá pra saber.
Ela viu o...
Esse é o grande mistério.
Ela viu o vício de lagartixa
desse
do Tennant. Esse é o ponto.
Nossa, gente. Tennant tão magrinho, né? Não comeu um arroz feijão.
Diferente, parece a de lado e ela
Judiação,
tá sumindo.
Judiação, né? Magrinho demais, o bichinho.
não que o Eccleston fosse muito maior, né? Mas enfim.
É, não. Pô, mas é que o Tennant é muito magro e o Capaldi também. É super magrinho.
Dá pra aparecer ainda o doutor com o porte físico de Colin Baker, que é...
Caraca,
pra mim é o porte físico mais natural que tem, cara.
Exatamente. Bom, então, como a
McCoy
gente falou...
McCoy também, McCoy tem um corpite muito certinho.
É verdade. Como a gente falou, né, esse episódio vai se dividir em duas frentes. A gente tem todo o conflito da família Tyler, e agregados...
É maneiro que eu entrei no lance do pijama e eu esqueci de falar o que eu tava falando.
Exatamente, mas é assim mesmo, essa é a graça.
Tá falando sobre a ação escalonar, né?
É.
Porque ao começo parece que vai ser só um negócio assim, tipo, o doutor, ele tá aqui, a gente toma conta dele. Só que tá rolando esse subplot por trás, Collins, a Harriet Jones, né? Que a gente
isso.
bem conheceu lá no World War III, Ways of London. Que o grande lance é que ela era só uma... Ela ali, ela trabalhava na política, mas era um negócio pequenininho do...
Do interior, de não sei onde.
Então, a conta, sei lá, da...
Não, secretária de...
Ministra da Roça, sei lá,
um
negócio assim.
Ministra da Roça.
E o lance...
Tadinha.
Não, e o lance é que o doutor viu quão esforçada ela era e tudo mais... E ela cresceu na política, assim como ele tinha previsto que ia acontecer, né, cara?
Pois é.
E ela se tornou primeira-ministra com maioria esmagadora dos votos.
E é interessante porque quando a gente conhece ela, né, vê ela lá em World War III e tudo mais, ela é uma pessoa meio inocente, meio, sabe?
Ela é underrated pelo próprio parlamento.
É, não, assim, tipo, você vê que ela ainda não sabe direito das coisas, ela ainda tá se encontrando,
sim.
ela ainda não tem as manhas da
política,
coisa política, sabe? Ela é bem inocente. E agora, a gente vê um posicionamento completamente
diferente.
Na verdade,
ela é a mesma inocente, só com poder. E as pessoas respeitam ela, mas é a personalidade é idêntica.
Não, então, mas agora ela tá mais fierce, ela tá mais poderosa.
Então, mas será que
ela
antes
sabe
ela
tomar
não
decisões?
Era? Então, será que antes ela não era e ela era só subestimada porque ela era só a mulher da roça que queria abrir
secretária
de não sei aonde?
É.
E hoje ela é a primeira-ministra. Porque justamente a gente vê ela fazendo exatamente as mesmas coisas. Porque o que acontece? Tá rolando esse plot por trás que a Harriet Jones, a primeira-ministra, ela tá ali fazendo um speech sobre essa. Pra Guinevere 1, que é a 1, né? Que é essa sonda que eles mandaram pro espaço, que tem amostra de várias coisas da Terra, que ela fala que são os primeiros passos do ser humano pra ganhar as estrelas e não sei o quê. E tá sendo essa época de Natal pelo simbolismo de ser uma época de luz e de conhecimento,
esperança,
não sei o quê, tudo mais. Beleza. pareado a isso, tá tendo esse... A gente tá vendo a Rose ali com o Mickey, né? Que, na verdade, eles viram o noticiário e depois aparecem eles na rua, já, né, dando um rolé ali, vendo coisa, ela quer comprar
eles
presente pra Jack.
Eles estão num tipo de Christmas Market, né? Estão procurando presentinho e tudo mais.
E a Rose começa a ficar meio ali ressabiada, porque ela usa Papai Noel tão esquisito.
Pois é, olha que legal. É isso que eu tava falando, né? Stuff companions are made of. É isso que te caracteriza como companion. Uma pessoa normal... Tá ali, tá no mercado, tá no meio da rua, não tá acontecendo nada. A Rose, ela já tá com a antena tão ligada nas coisas. É. Ela já é tão ratona. Ela é muito streetwise já. Ela é universe-wise, eu diria. É. Então, assim, ela vê ali os papais na
ela
hora.
Ela dá merda.
Ela, gente, tá acontecendo... Tem um negócio estranho com esses caras.
E tem mesmo.
Aí eles começam a virar pra onde ela tá, né? Ela e o Mickey estão. Aí ela... Gente, tá acontecendo alguma coisa. O Mickey tá lá. Tá vendo as barraquinhas. E ela já tá assim, vai acontecer alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. E é verdade. Acontece, eles viram pra ele. Eles estão com os trompetes, né?
Tem trompete, tem trombone, tem trombone
instrumentos
de vara.
Instrumentos de sopro, né? E um deles usa esse instrumento como uma arma, né? Pá! Começa a atirar.
O trombone, eles soltam um míssil,
isso.
Sei lá. Isso! Precisava uma... Boom,
não, e aí já faz maior confusão ali. É. Aí, vambora daqui, Mickey, vambora daqui.
Pois é, ela, na verdade, ela tenta ligar pra mãe, só que a mãe não
sabe
o telefone.
É.
Eles vão correndo pra casa.
Voltam correndo pra casa.
A surpresa deles, além da Jack tá no telefone focando que a filha voltou tarde.
Lógico, a Jack vive no telefone falando com as vizinhas.
Com as vizinhas, com as amigas.
Com as amigas.
E aí o lance é que tem essa árvore misteriosa que não tava ali e a Jack achou que tinha sido a Rose tinha mandado, porque chegou um pessoal e entregou. E o lance é que a árvore é assassina.
Eu gosto muito desse conceito de você transformar o banal numa coisa...
A Doctor Who é isso,
porque,
né?
Por exemplo, a gente tem a primeira cena...
A gente tem uma árvore aqui do lado, né?
Não. Ah, sim. Pelo amor de Deus. Árvore, fique quietinha aí. Não, a gente tem uma cena em que a Jack está triste porque a Rose não vai lá pro Natal. Mas não tem árvore.
É porque ela...
E em nenhum momento a gente percebe. É. E aí depois a árvore tá lá.
Você tem uma árvore pequenininha, né?
E sabe quando, tipo, passa super batido? Tipo, ah, beleza, tem uma árvore de Natal porque é Natal. Mas, tipo... Ninguém questionou por que ela tá ali e tal. E aí a Rose chega e percebe, tipo... Mas tem uma árvore de Natal aí.
Bom,
aí a Jack, eu achei que você que tinha comprado. Você que saiu.
Não,
ela,
é muito louco.
Eu não. Aí a outra, nem eu. Ih,
aí
caralho.
A árvore... Ih, cacete. A árvore começa a rodar louca, tocar música de Natal e... Não, aí você pensa, foda-se.
Você não lembra
essa...
do peão lá da...
O peão da casa própria?
Da casa
eu lembro mais do peão da casa própria quando a tarde estava a Dreidel louca caindo na terra.
Eu acho maravilhoso.
Mas, a árvore fica girando.
A árvore girando.
Ela fica girando, tocando música de Natal,
é
né?
É incrível, gente.
E aí você pensa,
eu gosto muito.
É só uma árvore vagabunda, vai rodar, vai encostar, vai cair. Ela começa a triturar as coisas, né, cara?
Essa sim tá drunk que nem tá assassina.
E, cara, eu fico com dó da Jack porque... escrotiza o apartamento,
o nome,
né,
é dano à propriedade.
Nossa, o seguro não cobre isso.
Não
o seguro
cobre.
Não cobre a árvore
como
assassina.
Como é que você vai justificar? Árvore alienígena,
não,
né?
Não, é muito louco. Vai arregaça o portal do quarto.
Acaba,
e destrói. Quebra a mesinha do centro.
Nossa.
É brabo.
Não,
e não
tudo
e
vai embora.
É para assim, eles vão morrer. Ponto, eles iam morrer ali.
Vai morrer.
E aí a Rose, ela muito sabiamente, ela pega a Sonic no casaco antigo do doutor.
É.
Dá na mão dele e pede ajuda pra ele.
É.
E aí na hora, né? Primeiro a gente tem a Jack falando a célebre frase... Ai, eu vou morrer pra uma árvore de Natal.
Eu amo essa frase, é maravilhosa.
Mas aí você tem, tipo, o décimo já levantando. Tipo, ele é que nem quando você acorda no susto e já vai fazer alguma coisa.
Nossa, sempre.
Ele levanta, aponta a Sonic pra árvore, ela estoura, né? Ela para de funcionar.
Uh-huh.
E aí ele fala, ah, olha aí, é controlado por controle remoto. Então você vê que ele tá meio capenga ainda, mas ele já tá... tomando conta da situação,
ele
né?
ainda é o doutor, né, gente?
E aí ele vai lá fora, eles vão na sacada e eles veem os Papai Noéis.
É isso.
E ele chega à conclusão que aqueles eles são... Ele chama de... Ele dá uma analogia
peixe
com peixe,
de
né?
não sei o que.
Peixe mensageiro.
É.
O grande lance é... Esses bichos foram mandados ali pra perseguir o doutor, porque ele, é o que ele fala, você me acordou cedo demais... Eu tô ainda no começo da minha regeneração.
Ainda
eu tô
tá instável.
Soltando muita energia. A gente sabe que quando ele tava deitado lá, ele, teve uma hora que eles não estavam no quarto, ele solta meio que... É como se ele desse um arrotinho, né? Ele abre a boca e sai aquela energia de regeneração.
É, todos os doutores têm, né? Tem cena do Matt Smith com isso.
É, todos
tem
não,
cena
né?
da Jodie com isso.
Sim, mas tem... Todo doutor, ele tem os resquícios
ainda. É energia
ainda.
Residual, gente.
E aí, qual o lance? Ele tá ali deitado e quando ele abre a boca, sai essa... Eu vou chamar de fumaça, mas ele vem de fumaça.
É,
e ela vai
pro
espaço.
É.
Ela vai pro espaço na hora. Então, ou seja... Essa energia...
E esses peixes estão detectando essa energia.
Não são peixes, né? É que é uma analogia bizarra. Que ele tá. Esses bichos, eles viram que... eles sentiram que a energia tá ali. O que ele fala? Eles farejam essa energia a quilômetros.
Isso.
E eles estão aqui pra me caçar, porque você me acordou muito cedo e agora eu tô soltando esse troço o tempo todo. Aí ele, né, ele aponta a screwdriver pros bichos, eles teleportam de volta, a gente ainda não sabe o que que é.
É.
E ele começa a capengar de novo. Ele fala, ah, tá, a sinapse da minha cabeça não tá funcionando, os corações não estão batendo direito. E ele cai, né? Ele de novo, ele vai apagar, não antes de a gente descobrir que o ficante da Jack carrega fruta no casaco.
Que nessa primeira vez é uma maçã. Eu gosto muito dessa cena, porque a gente...
A Nepal a Day keeps the Doctor away.
Exatamente. É, nessa cena a gente vê um pouquinho mais do Tennant, né? Pra quem ainda nunca tinha visto ele.
É um Tennant, é um décimo com requintes do
nono
ainda.
Do nono ainda, né? Porque o nono era um doutor mais grossão. Divertido, mais raivoso.
Um pouco mais seco, né?
Mais secão. E assim...
Apesar de ter sido realmente divertido, né? Que a gente defendeu bastante.
Claro, sempre. E, mas aí ele ainda tá, assim, tipo... Ainda estabilizando. Ainda tá bem bravo com algumas situações. Ele ainda não tá se encontrando.
Ele não sabe. É o que ele fala no final do episódio. Eu não sei quem eu sou.
Eu não sei quem eu sou, né? E, mas ele tá diferente. E eu sinto que a Rose tá sentindo isso também,
sim,
sabe?
Sim. É o que ela fala. Nunca
eu não conheço esse homem, sabe? É essa a sensação que ela tá tendo.
Sim, porque qual é o grande lance, né? Lembra que a gente falou que tinha um subplot? Pois bem. É, enquanto isso tá acontecendo, são os Papai Noéis. E enquanto tá tendo os pronunciamentos da TV, da Harriet... Começa a dar uma estática maluca e do nada aparece uma cara de caveira fazendo uns barulhos que ninguém entende. E aí a gente vê que a Terra tá sendo invadida por essa raça que ninguém sabe qual é ainda. E o Tennant, tipo, né, o décimo, como ele apagou de novo, ele tá deitado enquanto a Terra, em tese, tá começando a ser invadida.
Exatamente.
E aí a Rose fala,
invasão alienígena.
A Rose fala, ele não é o doutor nunca estaria dormindo.
Ia deixar isso
dessa.
Acontecer.
Então, assim, e de novo, isso não é. A gente fala, ah, mas olha, como é que ela tá estranhando? Isso não, tá, não é tão crível assim? Quando é, porque, e outra, não é como se a gente já não tivesse visto isso lá atrás, né? A gente tem ali Ben e Polly super ressabiado de se o Troughton é o doutor mesmo ou não.
Mas, gente, isso é óbvio, né? Se coloca no lugar da pessoa.
O primeiro arco do segundo doutor é que a gente tem ele todo picotado, porque
grande parte
é
recon.
Mas o grande lance é que eles ficam assim o tempo todo, tipo,
testando,
O Ben não acredita, ele só vai acreditar no final do arco.
Uh-huh.
A Polly, ela acredita naquelas, mas ela fica
com
meio
o pezinho
tipo,
atrás.
Será que é ele mesmo? Não é ele.
É.
E pra piorar, ainda tem em algumas cenas o segundo falando que ele é o novo, a nova pessoa, tipo, o novo cara. Então, do jeito que fica, é que nem o Tennant faz.
Fica
eu não
meio
sei quem
dúbio.
Eu sou.
É, exatamente.
Entendeu?
E se coloca no lugar da pessoa, né? Tipo, a Rose não tem conhecimento prévio de regeneração de Gallifrey de porra nenhuma. Então, assim, imagina que a pessoa com quem você passou meses e meses a fio, de repente, puf, muda. Muda, tipo, é outro cara. É bizarro quando você
bizarro.
Para pensar,
e agora,
entendeu?
O outro cara poderia ser uma outra cara, né?
Não,
porque agora tem o
não
de
podia ser qualquer coisa. E aí, tipo, é estranho. A gente
sim.
A nossa vida é baseada na fisionomia das pessoas.
Sim.
E na personalidade das pessoas. Que
é super crível ela estar assim.
Tipo, é super crível. Ainda mais que, tipo, querendo ou não, eu acho que ela não se lembra ou não, mas eles acabaram de se beijar. Teve lance da energia, teve lance do Bad Wolf.
Ah, o beijo foi quase um boca a boca.
É,
um beijo, né?
Só que assim, ela tá... É óbvio,
mas
gente...
Fica tranquila que eles vão se beijar muito ainda.
Ih, vixe, nem
vai
me
ter
fala.
Bastante.
É lógico que ela tá bolada. Eu estaria boladíssima, eu estaria desesperada. Na verdade, eu acho que ela segurou bem a barra, viu? Porque eu estaria muito pior, na verdade.
Pois bem, e aí, qual o grande lance, né? Tá rolando
E legal falar que a ação da Harriet Jones tá rolando na Unity.
Nesse segundo ainda não tá, né? Depois que aparece a estática aqui... Que a Jack até fala, nossa, mas tá aparecendo umas pedras na TV. E aí o Mickey fala, não é pedra.
Não é pedra, não.
E aí tem aquela cara diabólica. Depois disso que
bem
entendido.
Demoníaco, né?
Sim. É entendido que aquilo é, sim, uma invasão. A Harriet já passa direto pra Unity. Isso é muito foda, porque é o primeiro especial de Natal. Cara, a gente tá... Se você
tem muita referência.
Se você colocar na ponta do lápis, esse é o 14º episódio da série moderna e já tem a Unity, cara,
incrível,
aparecendo.
Incrível.
É muito maneiro. E aí a Harriet entrando na Unity, lá a gente não tem o Brigadeiro, né? Eu acredito que, de novo, aquilo que a gente tava falando na última vez que a gente revisou a série moderna, a primeira temporada, a gente nunca vai saber qual foi a sensação quando você só tem aquilo, né?
Pois é.
E muito menos a gente vai saber como é ser um fã que já assiste a série clássica.
Já conhece a referência.
E tá vendo isso como uma coisa nova.
Pois
então, assim, se fosse eu teria visto... Na hora, ia bater o olho da Unity e ia falar, cara, beleza, eu quero o Alistair aparecendo.
Lógico.
Da mesma forma, quando a gente viu o Cole Hill, a gente queria o Ian aparecendo e não teve.
É claro, né? A referência já tá formada na nossa cabeça e a gente quer, né?
Mas então, não
de
tem,
qualquer forma...
mas é crível também porque ele tá aposentado, a gente sabe disso.
Pois é, e eu acho super legal e super válido colocar um elemento conhecido. A gente tá falando muito disso, principalmente por causa da Era Tibnon agora, né? A gente tá revisando isso já depois de ter assistido a 11ª temporada com a Jory. E você vê que ele coloca um elemento conhecido da série, que faz parte do universo da série.
De uma forma nova, né?
De uma forma nova. E assim, fica fluido, fica natural.
E é muito legal.
É claro que quem tá cuidando de uma invasão alienígena é a Unity, sabe? Tipo, é isso que acontecia já dentro do universo da série. Faz sentido.
E outra, é muito legal você ver a Unity, que é um elemento antigo, nessa forma repaginada, mas um elemento antigo, interagindo com um personagem que foi criado nessa era nova, que é a Harriet Jones.
Que é a Harriet.
E aí é muito legal porque ela entra na Unity pra poder, né, ajeitar o que tá acontecendo, porque ela é a figura de poder maior no Reino Unido. E ela vai, assim, como se ela fosse ainda a mulher lá da roça. Que ela chega, ó, oi, sou Harriet Jones, primeira-ministra. Aí o sargento, não, eu sei quem é a senhora, acabei de ver você na TV.
Eu sei quem você é.
Aí chega pra menina lá, pra loirinha, oi, sou Harriet Jones, primeira-ministra. Eu sei quem a senhora é. Isso vira a piada recorrente. O Sycorax, lá ele fala, né? Que ela fala, primeira-ministra, Harriet Jones, aí ele... Aí a tradução é, eu sei quem é você.
Eu sei quem você é. É maravilhoso, é uma coisa tão simples, tão besta, mas é tão engraçado ao mesmo tempo, né? E é engraçado, eu gosto quando a graça da coisa não é eles rindo. É só uma coisa acontecendo no episódio, tipo, eu sei quem você é. E ela não começa a rir.
Não, o Harriet Jones, Prime Minister, é o punchline.
É o punchline dela, né?
Não, o punchline da graça, né?
E eu gosto muito, então, desse posicionamento da Harriet dentro da Unity, porque assim, como eu disse, a gente vê ela lá atrás e agora ela tá muito mais fierce, muito mais poderosa, muito mais inteirada.
É poderosa mesmo,
tipo,
né? Ela tem o poder agora.
É, ela tem o poder e assim, ela sabe das coisas, ela sabe tomar decisões.
E ela sabe assim, da existência do doutor. Isso é importante.
Pois é. Aí ela já fala assim, não, a gente falou que foi um hoax, mas a gente já tá cuidando disso. Aí o cara pergunta, mas é um hoax mesmo? Ah, se fosse a gente não tava aqui, né?
É que ela fala, ela apresenta o ajudante dela.
Ela tá muito esperta, ela tá muito ratona.
Que ela fala
tipo...
assim, ah, esse aqui é meu ajudante, eu nunca tive ajudante, mas tô adorando. Aí ele, ah, eu também tô adorando, senhora.
É, muito legal.
Aí ele fala, não, a gente falou que foi um hoax, né, que era tudo prostético, máscara de borracha e tal.
É.
E que foram adolescentes que meio que hackearam o sinal. Então assim, tá sob controle, a população não tá em histeria. O que faz sentido, porque realmente ninguém tá em histeria ainda.
E você vê que essas decisões foram ela, cara.
Sim, mas eles estão ali pra poder evitar que o que não é um hoax venha à tona.
Isso.
E é muito maneiro, porque você vê que ela, na hora, ela e o sargento lá perguntam, falam sobre o doutor, né?
Uhum.
Ah, cadê o doutor? Ah, ele não tá aqui. Então, assim, a Harriet, ela sabe... que ela, com a Unity, tem que ser uma linha de defesa contra isso, né?
E que a Unity sabe da existência do
doutor
e tudo mais.
E aí, qual o lance? Eles chegam a fazer contato com os Sycorax, né? Eles estão falando uma língua completamente alienígena, coisa que faz um sentido sério no episódio, porque a gente pode pensar, mas a Tardis traduz. Sim, mas a Tardis tá fodida. E o grande lance é que quem traz isso à tona é justamente a Rose, umas cenas antes.
Isso.
E quando eles hackeiam a TV... eles falam em
Sycoraxes.
É. E aí ela fala, mas eu não tô entendendo o que eles estão falando. É porque a TARDIS tá quebrada. Então assim, isso já tá explicado. Pronto.
O link mental entre a TARDIS e o doutor tá defeituoso porque o doutor ainda está em processo de regeneração. Porque houve todo o papo do Bad Wolf,
e
que ela olhou
no
coração da TARDIS.
E por conta disso, a TARDIS não tá traduzindo automaticamente como ela faz.
A TARDIS não está funcionando, na verdade.
Pois é.
Né?
E aí, qual o lance? A Harriet, ela pega, eles colocam ali um tradutor, um negócio, e vai traduzindo.
Uma maquininha.
É bem devagar, é uma forma meio Google Tradutor, né? Tem uns erros.
É.
Mas funciona, assim, pra eles conseguirem ter uma noção do que tá sendo falado.
Isso.
E eles descobrem que eles estão falando que a Terra é deles, não sei o quê. E é muito maneiro que o posicionamento da Harriet...
A mensagem basicamente é, nós vamos dominar vocês.
E a
mensagem
da Harriet...
Como toda boa invasão.
É muito maneiro, porque ela fala assim, avisa pra eles que essa época é uma época de paz na Terra. Tipo, ninguém tá... a gente, inclusive, estende essa paz pra eles. Ninguém tá afim de conflito. Mas se eles vierem a ter conflito, avise que a Terra tem armamento. E a gente sabe que tem, sabe o que vai acontecer no final, né?
Sim, existe uma linha de defesa.
Pois é, ela manda essa mensagem
bélica.
E na hora ela já fala com o sargento e fala assim, ô, e aí, a gente consegue fazer alguma coisa? Ah, não, é difícil. Beleza, e se a gente acionar Tortured? E aí na hora o sargento fica assim, caralho,
quê?
Como é que você sabe disso?
Como é que
e ela, antes ele falar, ela responde, ela fala assim, eu sei que não era pra
eu saber
disso, mas eu sei. Então, entra em contato com a UN, a gente vê quem a gente tem que acionar, a gente precisa de ajuda. E aí meio que fica, eles dois têm esse segredo, entre aspas, né?
É, porque só ele tá sabendo que ela tá acionando o Torch. Ninguém dos outros caras
sabe.
Ela
pede pra ele ajudar a acionar.
E é muito legal, porque essa é a segunda referência a Torchwood. E haverão outras referências a Torchwood na segunda temporada.
É, até porque Torchwood, a gente vê o nascimento de Torchwood na segunda temporada, em Tooth and Claw, né?
A gente teve uma leve introdução bem ali, né? Bem passando assim no Weakest Link.
Sim.
Lá no Bad Wolf Parting of the Ways, que eles mencionam.
É uma das perguntas, né?
É uma das perguntas.
Na verdade, ele tá falando sobre um escombro de uma Torchwood que virou um monumento não sei aonde.
Exatamente. E agora a gente tem de novo a Harriet Jones trazendo à tona o lance do Torchwood.
Sim.
Lembrando que a gente não sabe onde o Jack está, né? O doutor deixou ele lá.
Não, né? O doutor
tá lá,
não,
né?
Sabe que o Jack tá vivo.
Não, não, não.
Ninguém sabe.
Rolou uma
nessa
separação
altura do
mesmo.
Campeonato, né? Nesse ano, a gente sabe que já tem um Jack aí, né? O Jack, ele já, enfim, ele se tornou imortal em Bad Wolf Pirate of the Ways.
É.
E ele vai ter várias aventuras no passado, e ele entra na Torchwood do lado passado, se torna um membro, e nessa época ele já tá na Torchwood em Cardiff.
Já é, né? O capitão, né? O chefe dos caras.
É, capitão sempre foi, sempre será.
É,
mas ele já é o capitão
corações.
De Torchwood. É, exatamente.
Sim, sim.
Lembrando que nessa época a gente ainda tem a Torchwood de Canary Wharf, a Torchwood de Londres. Que
isso.
Que é justamente onde vai ter o embate dos Daleks e dos Cybermen ali
e
no...
Finale.
É verdade.
Muito
a gente tem também...
Dormes.
É, não vamos lembrar no
não.
dia agora. É, uma coisa que é maneira também é porque esse sargento da... Sargento general, sabe? Da Unity... Tem uma hora que...
É general.
É general, né?
É.
Não, é sargento.
É general.
General? Enfim. O cacique ali, o cara que tá tomando conta da Unity, ele tá falando, eles estão questionando sobre que alienígenas são esses, porque eles não estão ainda antes de traduzir, né? E aí, eu não sei quem é, se é o rapaz ou se é a Harriet, que fala assim, ah, será que são marcianos? Porque a Probe, né? Esqueci o nome, a Guinevere 1, ela tava
a
lá...
A sonda.
É, ela foi abduzida, que ela tava rodando próximo de Marte.
Isso.
E aí uma rocha se abriu e engoliu ela. A gente sabe que é a nave do Sicorax.
É.
Aí eles andam nesse questionamento, tipo, será que são marcianos?
É.
E aí o cara fala com uma naturalidade. Claro que não seja ridículo, marcianos são completamente diferentes.
Olha,
né?
Gente, que legal.
Até porque a Unity tem registro, né? A gente sabe,
lógico.
Porra, o Ice Warriors, caralho.
É, gente, não tem nem o que falar. É óbvio que a Unity sabe como são os marcianos, né?
Sim.
Ice Warriors, beijo Ice Warriors,
sim.
Bonitinhos eles.
Tem vários tipos de marcianos,
sabe?
Tá tem o Ajax, tem o Marvel Marciano, tem os marcianos instantâneos do Marvel, que é só botar
água. Tem o Martian Manhunter,
então,
tem...
o Ajax.
É.
Mas enfim, não são marcianos e não são tão... Eu vou dizer pacíficos, mais ou menos, mas não são tão tranquilos quanto os marcianos, cara.
Definitivamente
porque
não.
O grande lance é o seguinte, fica rodando esse plot, essa guerra diplomática ali entre a Harriet e o líder do Sicorax, que eles ficam naquela, ah, eu vou fazer não sei o quê. É, ela fala, né, ela se comunica com ele, e ele, em resposta, ele, ao invés dele ceder, né, ele começa a fazer a magia ali, entre aspas, dele, de controle de um terço da população humana.
Isso, e aí eles ficam nessas de tipo, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Eles começam a ouvir relatos de pessoas que não estão mais respondendo, né?
É,
elas
ali
elas
mesmo.
Foram, entre aspas, controladas de alguma
mesmo
forma.
Ali na Unity, né, cara? Porque ela tá falando, não lembro exatamente o que que engatilha ele fazer isso, acho que ela meio que bota na mesa, né, o dela.
É.
E aí ele pega com a mão mesmo, ele vira assim e sai uma energia azul
a
da
energia,
mão dele.
É.
Na hora, a menina loirinha da Unity pega também a energia azul e várias pessoas da Unity vão.
É.
E aí você vê que isso tá lastrado em toda Londres.
Isso,
ali.
Isso, eles começam a ver os relatos, aparece a mulher lá chamando o marido e o marido não atende.
Sim.
Tem maior legião de pessoas andando, caminhando
indo
e estão subindo escadas,
sim,
né? Ah, eles estão subindo, eles estão indo pro topo de algum lugar e eles vão
parar mais alto.
É, na beirinha do prédio.
Sim.
E aí já bate o desespero.
Pois é, e aí qual o lance? A Unity vai, ela começa a pesquisar, ela vê que não é. A gente sabe que tem mais um integrante, mais um civil criando a Unity, que é um dos caras que era responsável pela sonda ali, pela Guinevere 1.
Isso.
E ele falou, peraí, mas eu tô traçando aqui, parece que o que tem de... Primeiro, não é só aqui, é no mundo todo.
É no mundo todo.
E
aparece Paris,
aparece
Coliseu, coisa linda.
Aparece o Brasil, com certeza, aí algum lugar que não viu.
É, né, gente? Tá dentro.
O mundo inteiro.
Isso.
Não apareceu de verdade, a gente só queria que tivesse aparecido.
Adoraríamos.
É que tem um lugar que não dá pra distinguir que é, então no meu coração é Brasil. O grande lance é que, tipo, é o mundo inteiro, e aí eles começam a traçar, né, ver os fatos, né? Vamos pincelar o que tá acontecendo pra tentar entender. E aí eles falam, o pessoal da Unity fala, engraçado, que são só familiares, mas só os que têm relação de sangue. Marido
isso.
E mulher, não. Quem tem, tipo,
pai,
quem
e,
é pai
filho,
e filho,
mãe
irmão.
Mãe e filho e irmãos.
É, agora, marido e mulher nem sempre. Aí, então, peraí, então será que é genético? Não, então não é genético, que às vezes vai, às vezes não vai.
Já é, vai quebrando o padrão
e
aí.
E ele fala, ah, beleza, então vamos ver da Unity, quem foi? Foi a menina.
Fulano.
Tá bom, deixa eu ver aqui, qual o tipo de sangue dela? Ah,
A positivo.
A positivo, né?
A positivo.
Aí, e quem é o outro? É o fulano de tal, A positivo. E o outro, fulano de tal, A positivo. Aí o cara fala, na hora.
Pronto.
É a Guinevere 1.
Deduzido.
Aí, mas o que você tá falando? Ele fala, não, a culpa é minha. Porque quando eu montei
isso
o projeto
é foda,
da Guinevere 1,
coitado, fiquei com dó.
Eu botei várias coisas dentro.
Uh-huh.
Eu botei, tipo, água,
música,
livro, eu botei comida, planta
né?
E eu coloquei uma como é que chama?
Uma amostra,
Um
sample.
Aquele vidrinho, que é o nome, né? Aquele
negócio de guarda, uma amostra de sangue humano.
De sangue, pra poder ficar, levar pras estrelas, pra poder conhecer o ser humano. Esse pessoal pegou esse sangue e eles estão manipulando todo mundo que é positivo. Que era justamente o sangue que tava nessa amostra que eu levei pra lá.
Cuide do seu DNA. Lá. O seu DNA é importante.
Não, pois é. Mas você vê que o cara, coitado, ele fez ali de uma forma super bem intencionada. Era como se fosse uma cápsula do tempo, né? Que faz sair
mas
em terra,
tem
coisa.
Essa história, né? De tipo, e até pro espaço eles fazem isso. Eles mandam música do Sinatra, mandam um monte de tralha. Mandaram até o cachorro, tadinho.
Já tocou Alcione em Marte, inclusive.
Olha aí.
Olha aí, vai brincando.
Caraca,
cara.
Maravilhoso.
É Alcione? Eu tenho quase certeza que é Alcione.
Não
deve
sei,
ser.
Não faço
deve
ideia,
ser, deve
mas
ser.
É maravilhoso.
O ponto é esse, o ponto é que eles pegaram essa amostra de sangue e eles estão controlando esse um terço da população.
Através do sangue.
E aí, novamente, lembrando, não tem doutor nessa cena.
Não,
tipo,
gente, eles estão se virando sozinhos.
Pois é, e pra piorar, qual o lance? Até então, essa nave não tá em órbita, ela não tá na Terra ainda.
Não.
Ela tá ali pairando fora do globo terrestre.
Isso.
Colas, tem uma hora que do nada, tipo, o doutor tá apagado, tá a Rose com a família dela e com a, no caso, Mickey
Jack,
e Jack
e
ali, e do nada tudo começa a explodir, né? As janelas, um monte de coisa. E aí, né,
pandemônio.
Na hora o pessoal deu um de falar, isso é um shockwave. A nave entrou na atmosfera e tá estourando tudo, porque é um negócio gigantesco, tá por
não,
cima de
gente,
Londres, né, cara?
Eu adoro as invasões. É. Eu
não,
amo invasões
não,
alienígenas em Londres.
Sabe o que eu acho maneiro dessa nave? Ela não é uma nave, tipo, por exemplo, a gente viu agora no finale os pratos dos Daleks, né? As naves nave de alienígena clássica, né?
É.
Esse não, ela é uma formação rochosa, ela parece uma montanha flutuando.
Na
né,
verdade,
cara?
Eu achei super bonito. Eu curti muito o design da nave deles.
E
a gente adora uma invasão alienígena em Londres, porque uma coisa que quando eu assisti Doctor Who pela primeira vez, né, é muito legal porque a gente sempre parte do ponto de vista de quem tá contando a história. E a gente sempre vê invasões alienígenas
nos
Estados Unidos. Então, é Estátua da Liberdade caindo,
sim,
né?
Não,
sempre
é muito
isso.
Porque, assim, é sempre nos Estados Unidos.
Sempre
em
Nova York.
É, ou na Casa Branca.
E aí, tipo, é Londres, sabe? É muito bacana.
É que a gente sabe que, na verdade, tem uma parte dos alienígenas que dá preferência ali pra
a terra da rainha.
No nosso caso, cara...
Seria aquele sedentor, lógico.
Não, acredito, não, aqui é sempre os alienígenas daqui, eu acho que é uma galera, tipo, terceiro escalão de alienígena. Aí é sempre Varginha! O ET Bilu, que também foi
pode
pro interior.
Crer, tudo interior.
Então, não sei o que acontece no Brasil, os aliens, eles dão preferência só pro interior mesmo,
imagina,
né?
Que eles legal, na uma nave alienígena, assim, sobrevivendo Cristo Redentor.
Ah, cara,
ia
tem
ser
um
bonito,
livro,
hein?
Tem um livro que é... Eu não lembro bem o título dele, é um livro nacional, chama Os Melhores... Algo assim, o título. Os Melhores Contos de Ficção Científica Brasileiros.
Olha aí, que bacana.
E a capa, são dois volumes. A primeira é um pratão passando pelo Cristo, pelo Pão de Açúcar, um negócio assim. Eu tenho esses livros, é mó legal.
Muito bacana.
Enfim,
eu ia adorar.
Inclusive, é um must read, se você puder procurar. Eu vou ver o título direitinho, aviso pra vocês,
isso,
porque vale a pena ler.
E outra coisa que é legal notar é a continuidade maravilhosa dessa série.
Sim, com certeza.
Porque a gente viu lá o Aliens of London World War III, que... Sim. O Big Bang foi atingido.
Foi arregaçado, né?
Foi arregaçado.
Por uma
pá,
nave
acabou.
Falsa, porque ali era, tadinha, era
decoy,
sereia,
super
era
decoy.
Sereia decoy.
Pois é.
Sereia de porco, gente.
E a gente passou alguns meses ali e ela está sendo reconstruída. Você vê que aquele pedacinho que foi atingido, né, o Big Bang, ele está cheio de... Ele está em obras, né? Ele tem umas estruturinhas
tem
em volta,
umas
vigas, tipo... Olha que bacana. Eles não esqueceram.
Não, e é mínimo detalhe.
É mínimo detalhe.
É rápido.
É dois
passa,
segundinhos,
né?
Mas você fala, olha lá, tá fazendo sentido dentro da história.
Pois é.
Maravilhoso.
E aí, qual o lance? Eles agora estão com esse povo ali na beira de tudo. E a Harriet, ela entra de novo no lance da diplomacia com eles. Porque já era. O cover foi pro caralho.
Não.
Não é mais Hoax. Tem uma nave gigantesca em cima de Londres.
Não tem mais como negar.
Os noticiários de todo mundo já estão falando sobre isso. E ela, eles estão em contato com esse Sikorax. E ela fala assim, ó. Eles pedem pelo um campeão, né? O campeão da Terra. E ela fala, eu sou representante.
Sou eu.
Eu me voluntario.
Uhum.
Só não sei como eu vou subir aí. E eles teletransportam ela o sargento, tradutor, o tradutor e o carinha. Isso. O carinha da Guinevere.
Da probe lá, né? Guinevere 1. E todos eles vão parar, então, na nave do Sikorax, que é gigantesca. Gigantesca por dentro.
Tem um milhão de Sikorax, cara. E todos estão com aquela máscara.
É, você acha que eram aqueles quatro caras que estavam disponibilizados como Bohemian Rhapsody?
Sim, é igualzinho.
Na hora que o Fred bateu o olho, ele falou: Bohemian Rhapsody
é igualzinho. Cara, comparem.
Escaramuz.
É, Devil Bodyside for Me. É Beelzebub total, cara. Que eles têm essa aparência bizarra.
Super!
E aí, quando ele vai tirar a máscara, um dos caras fala assim: olha, talvez eles sejam que nem a gente por dentro, né, da máscara. Uhum. E, cara. É, realmente, ele tem features humanos, né? O que seria o nariz, dois olhos, uma boca.
Tem dois olhos, uma boca,
mas é uma versão tipo Hellraiser, né, cara?
Totalmente.
Do avesso total, cara.
Eu acho que se eu fosse criança assistindo, eu ia ficar bastante bastante medo.
Sim, mas rola um fator behind the sofa aí, com certeza.
Ah, sim.
A árvore atacando, Papai Noel atacando.
Pois é.
Cara, o que mais tem é criança que é cagada de Papai Noel. Eu lembro que meu irmão.
Hoje eu não tinha, não.
Ah, não, também não.
Sempre gostei.
Mas o meu irmão hoje é um galalau, um rapaz formado. Pô, tive.
Menino, homem feito já.
Meu irmão,
eu chamo de menino.
Tive a oportunidade de criar esse jovem que hoje tem 20 anos, que mostra como eu já estou
Beijo,
velho.
Beijo, Vitor.
É, mas o grande lance é que quando ele era criança, ele não vai ouvir esse podcast, mas se um dia ele ouvir,
não
fica pra posteridade. Que ele se cagava de medo de Papai Noel. Do tipo que a gente levava ele. Eu tenho um sonho na minha vida. Assim, só um parênteses. Eu tô só esperando a aposentadoria pra eu virar Papai Noel de shopping. É sério, cara. Eu já sou rosado, eu já tô meio gordinho, já tenho barba. Daqui a pouco é Papai Noel, na certa.
Só falta embranquecer.
O meu irmão.
O cabelinho e a barbinha.
Já tem algum já aparecendo.
Já começou o processo,
é. O meu irmão, ele passava um quarteirão do Papai Noel, ele já começava tipo. Sabe quando criança se apega, assim, abraça você com medo?
Oh, meu Deus, que dózinha.
Era assim. E esse episódio financia essa porra, cara. Imagina o quanto de criança, de sei lá, 8, 9 anos, não ficou cagado do Papai Noel do shopping depois de ver o Papai Noel explodindo a feirinha.
Com certeza.
Cara, behind the sofa é foda, cara.
Tá fortíssimo nesse episódio. E é isso, tipo, são centenas de Sikorax, tipo, é um troço absurdo.
Sim.
E uma coisa que começa a me incomodar é que enquanto eles estão conversando, o cara tem que ficar traduzindo.
Ah, mas essa é a sua vida, né?
Eu sei.
Mas é que ali ele tá quase como intérprete, né?
Em cena, na hora que tá em cena e na hora que, tipo, isso causa um atraso na ação.
Mas peraí, vamos falar sobre em relação à divisão de tempo?
Claro.
Esse episódio ele não tem...
Ah não, tá equilibrado.
Não, ele tem o quê? Ele tem quase uma hora? Pouco mais de uma hora?
58 minutos.
58 minutos. É, vamos colocar uma hora. Ele tem uma hora de duração. Cara, não é corrido, não é... Ele tá na medida. Ele não tem barriga no episódio.
Tá perfeito.
Ele não é acelerado, ele não tem correria.
Ritmo ótimo.
Tipo, é uma história com começo, meio e fim perfeita, cara.
Tá perfeitinho, com
certeza. E assim, você vê que... E é notório você ver os atos acontecendo. Tipo, isso agora... Tá bem no segundo ato, quase no terceiro, né?
É,
e tá ali, tá na cara. Você sabe que tá chegando o final,
tá
né,
chegando
cara?
No terceiro
você nem
ato.
Tá com o relógio ali contando e você tá sentindo, o desfecho tá chegando.
É.
Tá com cara já de... E ele vai, ele chega no
desfecho. Pois é, porque o que tá acontecendo enquanto tá rolando todo esse lance
toda
da
essa
invasão
comoção.
Alienígena e a Harriet já lá em cima da nave.
Lembrando que duas pessoas já morreram ali com ela, né, cara?
É.
O carinha da...
Não, eles são super imperdoáveis, assim.
E é foda,
assim.
Porque o cara que é o chefe ali
No mercy total.
Da Guinevere 1, ele tá muito sentindo culpado de tudo isso. E aí, quando eles estão meio que naquela negociação
na conversa,
maluca,
ali,
ele vai pra frente, ele toma a frente e ele fala, olha, por favor, tenha piedade, fui eu, foi sem querer, tipo, a gente não queria entrar, tipo, não queria ameaçar ninguém, a gente tava fazendo por paz, tenha piedade. E o cara lá, o Sikorax chefe, lasca uma chicotada nele
não
e ele morre,
nem
caveira na hora.
Saber,
e
já
aí,
era.
O cara da Unity, ele, né, ele sabe, você é um civil, né? Ele fala pro cara, não vai que você
não,
é um civil.
Pelo amor de Deus.
E ele morre. Quando mata o civil, ele fala, mas ele era seu prisioneiro. Esse seu povo tem que ter um código de conduta, um código de honra em guerra. E ele também tomou uma chicotada e caveira
aí.
Na hora.
Então ficou só a Harriet e o tradutor. Enquanto isso tá acontecendo.
Dela.
É o assistente dela. Enquanto isso tá acontecendo, a Terra já foi invadida por alienígenas e a Rose, muito rata também, né? Porque a Rose, ela é preparadíssima. Ela fala assim, ela olha o que tá acontecendo, ela fala, ó, seguinte, aqui a gente não tá seguro. Quer saber? Vamos pra Tardes. Ah, mas não tá funcionando. Não faz mal. A gente vai pra Tardes.
A Tardes fechada é o lugar mais seguro
ela
do mundo.
Ela já é mais segura do que aqui.
Sabe o negócio
do que o apartamento. E ela e o Mickey arrastam, literalmente, o doutor até a Tardes lá embaixo.
Sabe o que eu acho maneiro?
Pensa como foi
diálogo,
nas escadas, gente.
Ah, sim.
Gente!
Esse diálogo tem uma parada que é rápida, assim. É uma frase, mas que é muito forte. Que ela fala assim, na tardes eu consigo me virar. Dentro de casa eu não sou nada.
Isso.
Tipo, porque isso é justamente aquilo que a gente tava falando da Rose, que no começo, quando ela começou a viajar com o doutor, lá atrás, lá no começo da primeira temporada,
Rose mesmo.
Ela ainda era muito assim, tipo, eu tô viajando com esse cara, mas o meu eu tá preso em Londres, comendo batatinha, ficando com o Mickey. Isso sou eu. Hoje,
com
ela...
Com empreguinho lixo.
É, hoje, eu já tô completamente inútil aqui. Tipo, o que ela fala, dentro dessa casa, parada aqui, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada aqui.
É,
lá
Rose,
dentro eu sou alguma coisa.
Ela é o exemplo clássico da companheira que tem a vida transformada pelo doutor de forma que ela não consegue voltar à vida real.
Sim.
Pra ela, a vida real é banal demais.
Não é nem a vida real, né?
Ela
a vida banal, eu acho.
Pra ela é tipo assim, a vida real é muito banal. A vida real é tipo...
A vida comum, né?
Eu não tenho o que fazer.
A vida antiga, né?
Aqui.
A vida antiga é muito
Mas
banal.
Quando eu tô lá fora, eu me torno uma pessoa útil.
Uhum.
O que eu sou, a pessoa que eu sou, se torna útil. Enquanto aqui, eu sou um inútil, eu não sirvo pra nada, eu não tenho escolaridade, eu só sirvo pro emprego de merda. Tipo, eu não tenho serventia aqui. Deixa eu ajudar ele lá fora, porque eu tô servindo melhor lá fora,
pois
sabe?
É. E aí é maneiro.
Ela,
porque...
ela é alguém lá
Sim,
fora.
Sim, exato, exatamente.
E na casa dela não é porra
Ela é só a menina dali,
é,
né?
Ela é só uma garota, exatamente.
E aí qual o lance? Eles vão levar, eles começam a levar o doutor pra tarde, né? Lembrando que nesse, na altura do campeonato, tem um terço da população na beirola de vários lugares.
Sendo dominada.
Enquanto eles estão levando o doutor pra tarde, a negociação ainda tá rolando.
Sim.
E o Sikorax fala pra Harriet, né? Ele fala assim, ó. A escolha é sua. Ou eu pego metade da população da Terra e vendo como escravo, ou eu mato um terço agora.
Olha,
você
tem essas duas opções.
É isso ou aquilo.
Exatamente.
Ou você se fode ou você se fode mais.
É. Enquanto eles estão levando o doutor pra tarde, a Jack, tal qual o Graham,
está pensando
na comida.
Mas tá certo.
Eu adorei isso.
Não, é porque...
Cheia da sacoleira.
É muito bom que eles vão
Maravilhosa, eu amo a Jack, gente.
E aí a Jack tá abarrotada com a sacola do Carrefour, do dia, do extra. Aquelas eco bag.
Isso, eco bag.
Aí a Rose, mas o que você tá fazendo? Ela, você não falou que é pra gente ir embora, tem que levar comida. Ela, pelo amor de Deus, deixa isso aí, vem logo.
É a filosofia do bunker de guerra, né, cara?
Vamos
levar
sentido,
comida,
porque ela entende...
Vai ter uma invasão alienígena.
Até porque quando eles entram na tarde, né, você vê que no caminho ela deixa cair coisas e tudo mais.
Mas
ela chega a entrar na tarde e aí o Mickey fala, você não consegue ligar, você não consegue ligar a tarde na marra?
Pois é.
E ela fala, não,
a gente
tá
fez
desligada.
Da última vez, né?
Tá desligada, mas ela é segura aqui, né?
É.
Uma outra coisa também a gente acabou deixando passar sem querer, mas a serventia do Mickey é muito maneira nessas primeiras temporadas, porque a gente fica naquela de, o Mickey é um inútil, quando é uma falácia, ele é muito
puta
útil.
Puta mentira!
E ele tem um quê de hacker, assim,
ele
porque
é
o doutor deu pra ele a senha mestra das coisas, que é Búfalo.
Isso.
Lembra? E aí qual o lance? Ele já tinha invadido algumas coisas da Unity, se eu não me engano, na primeira temporada, justamente com esse lance do Búfalo.
É.
Não sei se foi da Unity, mas ele invade alguma coisa com a senha Búfalo. E nesse, ele invade um sinal também que parece ser da Unity, que tem o login ali, acredito que com a mesma senha.
É.
Quando ele entra na tarde.
Ele tá captando essa transmissão.
Ele pega com. Exatamente, ele
primeiro
pega com.
Primeiro em casa com o notebook, ele já tá fazendo isso.
Então, justamente, porque eles
ele
veem.
É muito rápido.
Eles veem a intervenção ali do Sikorax na TV, como todo mundo. Depois, quando ele pega o notebook dele, ele começa a hackear geral
ele
pra ver o que tá
sistema.
Acontecendo. Ele entra porque ele tem a chave do doutor, né,
que
cara?
É justamente essa hora que a Rose se liga que ela não tá sendo traduzida.
É, assim.
Porque ele tá dentro dessa transmissão.
Sim.
E depois, dentro da tarde, é a mesma coisa.
Que ele,
ele consegue entrar no sistema.
Ele vê, ele não sei se ele chega a entrar efetivamente, mas ele olha a telinha e ele fala, será que a gente não consegue entrar? E ele começa a fuçar, cara.
É
então,
maravilhoso.
Assim, ele é muito safo, independente de se ele conseguiu ou não hackear qualquer coisa ali na hora. Mas ele é muito safo na ideia,
ele
tipo...
Ele é foda.
Ele sabe se virar com o que ele tem.
Vocês
é têm
que
maneiro.
Parar de achar que o Mickey é um emprestável, porque
mas
ele não
falei,
é.
Lembra que eu falei naquela... No, se eu não me engano, foi até no Inn of London. Ou no da ou no que a mulher lá...
É Bontal.
Lifinha, Bontal. Que ela volta. Que a gente tem esse... A gente tem um apego ao meme de sacanear o Mickey. Mas
porque
a real...
o doutor faz isso com o Mickey.
Mas a real é que... E o nono específico, né? Mas a real é que o Mickey ele é muito bom, cara.
Ele é
um ótimo personagem e ele é muito útil no que ele faz, né, cara?
Caramba. E ele é tão foda que o doutor convidou ele pra
ir. Sim, Quando era o 9. Quando era o 9, ainda que era meio
mutante. Vai brincando. Esse cara fala... Não, porque tem gente que fala... Ah, e o Mickey só melhorou depois do Mundo Paralelo. Teu
não,
rabo,
ele
mano.
Ficou melhor ainda.
Ele melhorou, mas o potencial já estava todinho lá. Inclusive, já estava sendo desenvolvido.
Sim.
Muito bem. Eles conseguem arrastar o doutor pra trás. Coitado, todo caído no chão lá. Todo acabado, todo morto, né?
E a Jack fala assim... Ah, ó, eu tô com um chazinho aqui, mas eu vou pegar uma rotação lá em casa. E aí, né, tem aquele
que
negócio
britânico.
Que a Rose reclama, aí o Mickey dá uma zoada, fala que é muito britânico tomar chá no fim do mundo, tá, não sei o quê. Mas qual é a grande parada? Quando eles entram na TARDIS, os Sikorak sacam que a TARDIS tá não ativada, mas que mexeram nela.
Isso.
E aí eles falam, ó, vocês estão traindo a gente, vocês estão mexendo nesse negócio precioso que a gente tá atrás, não sei o quê. Beleza, teletransporta essa merda pra cá. O que aconteceu? A Jack saiu nessa
bem
hora.
Bem na hora.
E aí,
que
tipo,
ficou umas sacolas pra trás e ela foi buscar.
Teleporta a TARDIS pra dentro da nave do Sikorax. E aí a Jack começa a demorar, porque, adivinha,
é
ela
Jack,
tentou
né,
voltar.
Gente?
Então, só que não é porque é a Jack, ela tentou voltar e na hora que ela chegou não tinha mais TARDIS, ela tava sumindo.
Tadinha.
E aí a Rose fala, eu vou ali fora, vou chamar ela, que tá demorando demais.
Eles nem perceberam
e
que
ela sai.
Mudou.
Não, porque ela não foi, ela não
foi
tava ligada, ela foi guinchada. Não literalmente, né? Ela foi tragada ali com o teleporte, mas aí não daria pra ela sentir de qualquer forma.
Uhum.
Mas quando ela sai, na hora ela já é raptada por um dos caras. Os caras, né? Um dos Sikorak lá mais raso, pega ela, pega pela boca assim, ela grita e o Mickey sai correndo.
Já
quando
sai
ele
correndo.
Sai, ele derrama o chá. Isso parece uma bobeira, mas tá ali caído.
Mas terá sua importância?
Não, pra caramba, né?
Uhum.
Porque qual é o grande lance? Ela tá. Agora, ela já se reencontrou com a Harriet. Né? Inclusive ela tinha comentado com a mãe que ela tinha conhecido a primeira-ministra antes de ser primeira-ministra.
Sim.
E evitar a terceira guerra com ela.
É o reencontro, né? É o reencontro dos personagens que já se conheciam.
Justamente.
Na outra temporada.
Exato. E aí qual é o grande lance? De novo, continuidade, né?
Gente.
E aí qual é o grande lance? A gente tem a Harriet perguntando pra ela, ai, que bom que você tá aqui, minha filha. Cadê o doutor? Ele tá com você? Aí ela fala, não. Eu tô sozinha, ele não tá comigo. Eu analiso isso de duas formas.
Ah.
Pode ser o fato da Rose estar ainda em negação sobre esse ser ou não o doutor.
Eu acho que
a gente
que é
viu
isso.
Cenas antes, eu ela chorando de soluçar que o doutor abandonou ela,
uh-huh.
que esse não é o doutor.
É.
Pode ser isso,
eu
ou
acho.
Pode ser a Rose já com o tino de companion do tipo, ele não tá aqui, foda-se. Tipo, se eles pegaram a TARDIS é porque eles querem ele. Eu sei que eles querem ele, tanto que eu levei ele pra TARDIS. Então não, eu tô sozinha, não tem doutor aqui.
Eu acho que
entendeu?
É as duas coisas, na verdade.
Eu não sei se dá pra ser as duas coisas, mas pode ser uma das duas.
Quando ela fala que não, eu interpreto assim, dessa forma. Tipo,
então,
não, ele não é o doutor,
então,
não.
A princípio também, a primeira coisa que você pensa é justamente isso,
é.
Ela tá em negação. Mas
isso.
Toda vez que eu assisto, né, a gente acaba pegando uma coisa nova.
Sim,
e
sempre.
Dessa vez eu fiquei pensando nisso, falei, caralho, será que isso já é ela? Meio que numa de, não, ele não tá ali pra proteger, ele tá ali, porque do tipo, se eles pegam ele e levam, fudeu. Se eles
total.
Todos morrem ali, e a tarde tá de porta fechada, o Mickey quando saiu, ela gritou pra fechar e tá lá de porta fechada.
Sim.
Eles não vão conseguir entrar nessa merda, não dá pra entrar aí.
Não tem
então,
como.
Pra todos os fins, todo mundo morre, mas ele tá salvo. Entendeu? E se ele tá salvo, o universo tá salvo de algum jeito.
Ela tá preservando ele, mas ao mesmo tempo tá em negação,
sim.
Enfim, eles estão tentando resolver toda essa treta, né? A Rose também
cara,
intervém pra tentar
Rose
conversar com o cara.
A Rose fingindo que manja das paradas. Muito engraçado que lá, o artigo 15...
Eu tô no
15,
comando agora.
O artigo 15 da Proclamação das Sombras... pelo indulto dos Gelf.
Dos Gelf.
E a ordem dos Slytherin.
E os Daleks. E aí o cara fala, você é um idiota,
não,
né?
Você é muito engraçado. Ele começa a rir.
O que você tá falando? É óbvio que você não sabe do que você tá falando, né?
Ela tá jogando parece uma criança que ouviu vários termos e tá jogando pra impressionar alguém,
exatamente.
Né?
Exatamente. E também ganhando
mas,
tempo.
Sim, tem isso. E ela é malandra. Tipo, vai que cola, entendeu?
Não mas
tem...
na verdade...
Quantas vezes o doutor já não ganhou as coisas assim, fingindo ser alguém, entendeu?
Pois é, mas a verdade é que assim, nem a Harriet, nem a Rose vão conseguir resolver essa treta sozinhas.
Elas iam morrer ali, certeza.
Porque elas já deram o melhor de si, elas já fizeram as tentativas delas e, tipo, tá falhando, tá dando certo. E a gente começa a pensar, beleza, esse cara eventualmente também tem que aparecer, porque é o primeiro episódio dele, né? O doutor precisa dar o ar da graça.
Ele fica aparecendo de pouquinhos, desmaia.
Ele aparece super pouco,
não,
né? Você tá vendo que a ação não tem ele. Ele tá desmaiado.
Sim, a ação tá... Inclusive, isso é dito ao final, né? Porque a Harriet fala assim, a gente precisa ter uma linha de defesa porque você não tá aqui o tempo todo. É? A Terra tava sendo invadida, tinha um terço da população tava em risco e você tava dormindo. É. Entendeu?
Entendeu?
Então, assim, ele literalmente tava dormindo, né?
Tava
e
mesmo.
Os poucos momentos que ele ficou acordado, pré essa já, quando ele chega triunfante já no terceiro ato, ele nem tá o décimo direito. Ele ainda tá com os resquícios do 9, ele ainda... Ele tá meio grosso, mas ele tá variando, com a cabeça doendo. Tipo, nem o jeitão, né? Os trejeitos do décimo estão ali ainda.
Não, ele ainda então, tá se encontrando mesmo.
Aí no episódio sem doutor, tipo, ele aparece em minutinhos antes
pois
só.
Pois é. E aí tá chegando a hora que ele vai aparecer, porque o Shaq e o Mickey, sem querer, deixou cair ali na tarde. Ele entorna e ele começa a cair ali pelos circuitos da nave.
Tem o chão dessa tarde é meio gradeado, né?
Isso.
E aí ela pinga por essa grade, bate uma coisa elétrica e começa a subir um vapor.
Começa a sair uma fumaça, vai explodir.
Não, fica ali e faz uma mini sauna da tarde.
É.
Né,
e aí tá todo esse clima de gelo seco na tarde, né? Rolou um gelo seco ali, não sei o que lá. E acho que no momento crítico ali, né, que eles estão conversando com o Psycho-Rex e não tem mais o que fazer.
E é muito maneiro essa cena, porque você como tradutora, em especial, o coração vai aquecer. Porque, Colance, a gente tem o carinha traduzindo o tempo todo. Eles estão lá falando em língua de Psycho-Rex, tá sendo aquele barulho estranho e o cara tá, eles estão falando isso na hora, né, o intérprete.
Ele é o intérprete.
E aí, no meio de uma frase, ele começa a falar inglês e no começo você não saca que ele tá falando inglês.
Olha que artifício,
ele tá falando enrolado,
legal, né?
E do nada ele começa a falar e o cara tá falando em cima, aí tem uma hora que o cara fala, peraí, mas
ele
é
tá
inglês.
Falando inglês.
Aí ele fala mais, aí todo mundo, é inglês.
É
aí
inglês,
ele fala,
tá todo mundo entendendo.
Eu não ia sujar meus lábios falando essa língua primitiva, eu falo só Psycho-Rex. Aí eles falam, não, é inglês, você tá falando inglês. E aí na hora, né, a Rose saca, peraí, se a gente tá entendendo inglês e ele não tá falando inglês,
significa
a tarde ligou. Se a tarde ligou,
o doutor...
e aí já sai de pijamão, né?
Já sai de pijama,
já
ele abre
Dent, né?
Em toda a sua glória,
ele abre,
de
a pijaminha, tarde, não pijama.
Né? Não, de sim, pijaminha, tá lá o doutor... E claro que ele vem resolver toda a treta,
e
né?
Ali, cara, ali você já sente o décimo doutor puro ali, tio, todinho. Que ele fala assim, ele tá rindo, ele tá, e aí, camarada, tudo bem, Mickey, beleza.
Já
oh,
tá
Harry.
Tirando sarro,
é,
né?
É, não,
já...
ele tá chamando a ameaça de chap, tipo, de camarada, que é meu amigo, sabe?
Ele até toma o tempo pra falar oi pra galera, né?
Ele
tipo,
fala...
ele não tá nem aí.
Não, é muito foda, porque o líder Sakuraka, ele tá assim, tipo, ah, você, ele, ô, peraí. Tô ocupado,
rapidinho,
segura
aqui,
aí.
Segura aí.
Aí ele fala com a Rose, ele fala com o Mickey, ele fala com a Harriet. Aí então, o lance dela fala, ah, você é outro. Ele fala, não, sou eu mesmo.
Sou eu mesmo.
Eu só mudei de rosto e um pouquinho no corpo, mas é a mesma pessoa.
É.
Aí ela tá descrente, ele fala, ó, primeira vez que te encontrei foi em tal lugar, porque tava com medo, mas não era por causa dos Lifins, tava com medo por causa da sua mãe, não sei o quê. E ela fala, meu Deus, é você. Ele é, e você é primeira-ministra, né?
Maravilhoso, né? E aí, claro, né, que ele já tá ratão, já tá vendo o que tá acontecendo, já começa a conversar com o líder do Psycho-Rex. Aí tem uma hora que ele vira rapidinho pra Rose e fala assim, agora, rapidinho aqui.
Papo sério.
Eu sou... ruivo.
Não, tô bonito.
Tô bonito?
Como é que eu tô? Ela fala, tá diferente.
Diferente.
Tá diferente. Bom ou ruim?
Aí ela fala, só diferente. Eu tô ruivo? Ela... Não, só meio
tá
castanho.
Meio,
marrom castanho.
Ah, caralho, mas eu nunca saio ruivo.
Eu nunca sou ruivo, eu nunca fui ruivo, que
Vocês
droga.
Vocês querem um segredinho? Nem nunca vai ser, porque essa piada não pode morrer.
É, só não. Pra... Tem que continuar.
Né? Eu sou do time que ele nunca vai poder ser ruivo, porque senão a piada morre.
Ah.
Não, ele não pode ser ruivo nunca.
Ah, eu acho que pode, mas
não,
tem que demorar.
Não, o legal é nunca ser. Se vier algum ator ruivo, pinta o cabelo. Não quero que seja.
É, não,
porque
pode
senão
pintar.
A piada vai morrer.
Até porque os Weasley pintaram, né? Os cabelos por não sei quantos anos.
Pintaram pra ruivo, né?
É, pra ruivo.
Sim.
E o Draco Malfoy também. Vamos pintar esses cabelos aí.
Tá.
É, e aí, né? Ele já vê aquele botãozão. Aí ele já se atrai.
Ele fala,
olha,
ele...
vocês têm um botão grande. Vamos lá ver o que ele faz.
É muito bom que ele fala... Ele, como ele tá se descobrindo, né? Porque o Sakurax fica... Ah, mas quem é você? Ele fala... Eu não sei!
Eu não sei!
I don't know!
É, então, vamos lá. Vou falar agora um pouquinho da minha opinião rapidinho sobre esse episódio. Neste momento, quando assisti pela primeira vez, ele tá fazendo todo esse discurso e não sei o quê, e eu não sei quem eu sou, bababá. Tá. A gente, claro, né? A gente se sente no lugar da Rose, porque é ela que tá. A experiência tá sendo contada do ponto de vista nosso.
O companheiro é o pra relacionar com a gente.
Exatamente. E eu tô bem desconfiada dele. Eu também tô. Ai, meu Deus, quem é esse cara, né? Tipo, eu assisti
a
série numa época que eu não sabia que ele ia regenerar, na verdade. Eu fiquei sabendo.
Mas
tipo,
sabe, né, cara,
eu fiquei sabendo, tipo, sei lá, bem no final. E eu realmente não gostei dele. E quando ele grita esse I don't know, Eu falei, gente, mas que cara chato. Tipo,
é, olha aí.
Ele é muito intransigente, você não precisa ser assim, sabe?
É, mas o jeitão dele.
Eu fui me acostumar com ele só no próximo episódio. Durante todo esse especial, eu achei ele bem.
A primeira
grossão.
Vez, né?
Então, grossão.
Qual o grande lance? A gente tem, por mais que a gente leia antes, tipo, ah, existe regeneração em Doctor Who. A gente só vê o quão esquisito é quando a gente presencia a primeira vez.
Pois é.
E Christmas Invasion é o primeiro episódio pós-regeneração de muita gente.
É.
No Brasil, praticamente todo mundo,
sim,
né?
Sim. Quer dizer,
teve gente que começou em um episódio depois. Mas o grande lance é que, tipo, uma boa parte, esse é o primeiro. Esse foi o primeiro, Thaís, foi o meu primeiro. E olha que a gente tá aqui há muito tempo,
pois
cara.
Pois é.
Então, tô desde 2008, cara. 2007, 2008.
Então rola um estranhamento, sim. É. Eu acho que é natural. Que bom se você não estranhou, mas assim... Eu tava com a mesma sensação da Rose,
estranhei.
Tipo, eu perdi o doutor.
Eu estranhei, mas eu estranhei assim, eu já sabia
aquele
que tinha esse lance
mais
de regeneração, eu já tinha sacado, só que eu nunca tinha visto o quão dispare ficava, né? Porque eu só fui começar a ver a série clássica justamente acompanhando da segunda temporada. Esse episódio, inclusive, foi o último episódio que eu vi sem nunca ter visto a sétima. Oh, você nunca teve visto nada do sétimo. Porque o grande lance foi o quê? Quando eu comecei ali o New Earth, que é o próximo episódio já, eu comecei a ver o primeiro episódio do sétimo, então intercalava.
Você é doido.
Foi uma maluquice foda.
Maluquice.
Mas o grande lance, eu nunca tinha visto o quão diferente ele ficava.
Muito diferente.
Entendeu?
É muito
Mas
diferente.
Eu não achei ele chato, não. Eu achei muito maneiro, porque ele é meio loucão, tipo, ele sai jogando referência à cultura pop, coisa...
Ah, não.
Não que o nome não fosse legal, mas, tipo, ele dá um tempero diferente. É tão bom quanto o outro, mas é diferente.
Então, eu só senti isso depois. Uhum. Eu lembro que depois que eu saí desse episódio... Foi tipo assim, não sei se eu vou ver a série
mas
de novo.
Mas é natural não gostar, ter essa versão de minutos pro teu doutor assim que
foi
ele
tipo
muda.
Foi tipo assim, será que eu continuo assistindo? Tá bom, vai, vamos lá. E aí, logo no New Earth, eu já tava ok. Mas essa cena em específico, que ele tá lá com o Sycorax e tal, e ele grita, e ele é tipo super intransigente, eu falo, nossa, que sujeito chato pra caralho.
Não, mas isso durou super pouco.
Durou super pouco, mas
nesse episódio mesmo ele já ganha a gente, né? Porque nesse começo, de novo, ele não sabe quem ele é, o que ele tá falando, e a gente não sabe quem ele é também.
É.
Não dá pra saber. Mas aí você tem o quê? Mais uns minutos de episódio e ele já ganha a gente ali.
É, porque ele vem o lance do botão.
É, que ele fala assim,
aí ele quebra o código em 2 segundos.
Não, ele fala o lance
pessoal
do ruivo.
O pessoal demorou muito pra descobrir e ele matou em 10 segundos.
Ele fala o lance do ruivo, ele fala, olha aí, eu não sou, eu fiquei puto, então eu também sou grosso. Eu sou grosso e eu não sou ruivo. Aí ele vê o botão e fala, pô, eu também sou doutor curioso. Ele vai ver, eu vejo um botãozão desse, eu sei que isso aqui vocês estão usando pra ameaçar a galera, né? Pode falar. Aí ele começa a futucar, ele vê o sangue, lambe o sangue, porque o Dash lambe
já
coisas.
Já começou, né? Primeiro episódio dele, ele já tá botando mão...
O dedo.
Botando o dedo. Onde ele nem sabe se tá quente, se tá frio, se vai arrancar o dedo fora.
Ele vai de um pouquinho, assim.
Aí ele bota na boca... Gente, ele bota na boca o negócio.
Ele dá uma
provadinha. Ele nem sabe se essa porra é ácida, se vai matar.
Mas ele dá uma provadinha e fala, ah, é sangue e é rico em ferro. Aí ele vai tentando tirar o gosto. Ele tem essas caras e bocas, que também é legal, né?
É bem tenantiano também, né?
E aí, com o lance, ele fala, ah, olha só, vocês estão fazendo controle de sangue. Vocês estão, tipo, fazendo um vuduzão. Há um tempo que eu não vejo isso. Ele fala, olha, seguinte, já saquei qual é de vocês, sabe o que eu vou fazer com esse botão? E ele dá uma porrada no botão e todo mundo fica desesperado, porque os Sycorax estavam ameaçando a população justamente com isso. Se eles apertassem o botão, todo mundo ia se matar. E aí, na hora que o décimo aperta, todo mundo sai do transe, porque o que ele fala? Ele fala assim, isso aqui é tecnologia barata, isso é tipo um voodoo. Ele dá essa autossugestão ali pras pessoas, ele faz essa sugestão pras pessoas, e qual o grande lance? Elas vão só até um certo ponto, porque essa
o instinto de sobrevivência é maior.
Exato.
Isso, é mais forte. Tipo,
então ninguém. Eles
podem
convencer.
Eles vão até certo ponto, mas eles nunca vão passar desse ponto.
Ele fala da galinha, né? Ele fala: ah, você pode fazer
isso.
Uma pessoa fingir que é uma galinha, cacarejar, pular numa perna só, mas se matar, ela nunca vai fazer.
Não
porque
vai.
O instinto é mais forte.
Porque existe um limite, né? E o pessoal fica desesperado, inclusive a Rose e a Harry, tipo, não! Né?
E aí, na hora o Sycorax desarma, né? Ele fala: ah, isso aqui é só uma demonstração, a gente tem várias outras paradas, não sei o quê.
Ah, tá.
E aí o Tenet na hora fala, vocês têm? Então beleza. Ele desce correndo, pega a espada e chama o cara pro duelo. Ele fala, ó, agora eu vou fazer com você num duelo de espada, porque eu sei que o seu protocolo rege aí que se eu ganhar de você, você tem que me obedecer. E aí eu vou falar pra sair da Terra.
Isso me lembrou muito. Claro, Shakespeare, não tem como falar,
né? Porque tá falando sobre a sua teoria shakespeariana disso, né?
E também de Game of Thrones, né, cara? Que também existe
Trial
essa...
by Combat.
É, Trial by Combat, que é exatamente o que acontece, né?
Isso lembra um pouco... É engraçado, né? Porque lembra um pouco... A gente tem Unity nesse episódio e a gente lembra do terceiro doutor quando vê Unity associado ao terceiro
tem
doutor.
Tem várias referências.
E tinha a luta de espada com o terceiro doutor.
Sim, pois
é. E também me lembra um pouquinho Battlefield, que é o episódio do sétimo doutor, que também tem Unity e tem briga de espada.
Pois é, ou seja, tá tudo ali convergindo.
Pois é.
E o Tennant é um ator bem shakespeariano, ele fez Hamlet, ele fez Much Ado About Nothing com a Catherine Tate.
Aí tem o DVD de Hamlet e é lento, porque ele é a peça filmada, bicho, e não é a mesma coisa.
Então,
é legal ver a peça.
Sim, mas uma coisa que é inegável é que o Tennant é bom.
Sim,
fazendo coisa do Shakespeare.
É, o
ele
Eccleston
é foda.
Fez coisa do Shakespeare também, mas não é tão
todo ator preeminente. Inglês fez, né, eventualmente algo de Shakespeare, óbvio. Mas ele é bem fãzão, assim, e eu sinto que o Davis, já conhecendo ele, botou ali no roteiro mesmo pra...
Até pra
poder... dar um cheirinho shakespeariano na coisa.
Tem bastante coisa shakespeariana, até o próprio nome, né, os Sicorax, eles são uma coisa que é de uma peça do Shakespeare,
isso,
né?
Exatamente.
Não exatamente esse, né, mas o termo, o nome é de uma peça do Shakespeare.
É, o Sicorax é o nome de uma bruxa na série The Tempest.
É, então, e aí a gente sabe também lá pra frente que o décimo doutor vai encontrar o Shakespeare. E nesse episódio que ele encontra o Shakespeare Code, ele dropa o nome Sicorax.
Isso, exatamente.
E o Shakespeare gosta. Então a gente sabe que a bruxa
a referência
do Shakespeare é por conta da raça que o Tennant lutou assim que ele regenerou.
Exatamente. O doutor fala isso pro Shakespeare, o Shakespeare acha legal e bota na peça e tudo faz sentido.
Se retroalimenta.
Ah, que maravilhoso, na verdade.
Mas enfim, qual o grande lance? Ele tem esse embate ali com a espada, ele e o líder Sicorax, né? Isso é muito maneiro.
É uma luta de espada real.
É,
tipo,
sim.
Ou dá pra
ensaiado,
ver que houve ensaio, que houveram movimentos reais ali de luta de espadas, tipo, eu achei bem legal, bem produzido.
É, nessa cena também, um pouquinho antes, que ele dropa ali o lance do Rei Leão, né? Que ele começa a falar vai dialogando com o cara, ele fala, porque... Eu não lembro exatamente qual é, mas sei lá.
Eu também não vou lembrar.
Porque o ciclo sem fim, não sei o que ele... Não, pera.
Isso é
Rei Leão. Mas tudo bem. Mas tá valendo, vamos pra luta de espada. E eles começam ali mesmo, né, cara? Tipo, no meio da sala comum, eles começam. Eventualmente, o décimo aperta um botão e eles saem.
Eles
vão
saem.
Pro... Que seria ali a varanda da nave, né, cara?
A varanda, né?
E, maluco, essa hora é muito foda, porque... Foi o que a Thaís falou, luta de espada direto.
Aham. Uhum.
O décimo
bem
a princípio
ensaiadinho.
Bem ensaiadinho, de espada, só se
bem
for Trunks,
ensaiadinho!
Né? Ah, tá. Entendi, bem ensaiadinho, eu falei, olha, só se for...
Bem ensaiadinho, é que eu falei mineirês.
Se fosse o Trunks, seria porque ele tem uma espada, mas fora ele, ninguém tem espada.
Não, mas é que eu falei
mineirês. Inclusive o Vegeta, ele reclama um pouco da espada, que ele fala
verdade.
Que ensaiadinho precisa de espada.
Não, não tem essas...
Mas enfim, isso é só um parênteses.
Vamos lá.
Mas, qual o lance? Eles estão lá lutando e o décimo ele perde a princípio, né? Porque ele cai
ele
perde a mão.
Ele tá na pior.
Não, ele perde a mão e a gente sabe que essa mão vai ser muito importante.
Essa
mão aí vai custar um crédito de regeneração mais
com
pra frente.
Com certeza, mas deixa isso pra lá.
E aí é que é a catarse dele ali, que ele fala, agora eu já sei que doutor eu sou. Eu sou doutor de sorte. Porque eu tô no... Aí, isso é maneiro também, elementos novos, né? Ele fala, eu tô nas primeiras 15 horas do meu ciclo de regeneração. Então eu consigo fazer uma mão nova, né?
Eu consigo fazer isso aqui. Aí vem aquele CGIzão, faz uma mão nova.
E aí e ele fala, e essa mão é uma mão de guerra. Isso é muito maneiro, a fighting hand. O que, pra mim, agora que eu já vi lá pra frente, é muito louco, porque ele fala, essa nova mão é uma mão, is a fighting hand, né? Uma mão pra lutar,
luta,
uma mão de guerra. E é muito engraçado, porque a mão que foi cortada fora, que vai virar uma mãozinha, quando ele vira o metacrise, né? O décimo fala, você foi um doutor nascido no conflito. Ou seja, a mão do conflito não é a que nasceu nova nele. É justamente a mão que foi arrancada.
O conflito do décimo com os Sicorax, né? É. Exatamente. Muito legal.
A mão que foi arrancada no conflito com os Sicorax é a mão que vai dar origem a um pseudo novo doutor lá no embate com o Davros, lá na frente,
lá
cara.
Depois.
Isso é muito maneiro, cara.
É muito legal como as coisas se conectam,
sim,
né? Enfim.
É, e aí, por conta da mão nova, ele consegue
derrotar o
Sicorax. Do jeitão maluco dele, consegue ganhar, né? Tem um lance que ele fala de Senhor do Tempo, né? Que o Sicorax fala, é bruxaria. Ele fala, não, é só Senhor do Tempo mesmo.
Time Lord, né? E depois ele dá uma zoada no cara ainda, né? Que ele tá ali no cantinho, tá se vangloriando de não sei o quê. Ele vai lá,
Calma aí.
Ah, é.
Não, tem todo... Você tá pulando demais, aí também não, né?
É que eu lembro muito dessa parte, que ele encontra a laranja do Robin.
Ele ganha do Sycorax e ele fala, ó, eu ganhei, agora você tem que fazer o que eu tô mandando.
É
sai
lógico.
Da terra, deixa a gente em paz.
Sim.
Tá tudo certo. E ele fala, tá bom. Jura pelo sangue da sua espécie. Ele, eu juro.
Sim.
Aí ele, tá bom. Ele crava a espada no chão ali.
E acabou.
Na frente do inimigo e fala,
acabou
ó.
O combate.
Ganhei, todo mundo é bravo, não sei o que. Ele, pronto, resolvi o problema. Na hora que ele tá de costas, o cara vai pra tentar...
É verdade.
Pegar ele por trás, né?
Traíríssimo.
Com a espada.
Super traído.
E na hora ele pega a laranja, tipo, ele nem olha pra trás, ele já tava sacando, né? Ele pega a laranja, joga no botão ali, o chão abre e o Sycorax líder cai lá embaixo. Tipo, ele morre.
Não,
né?
Ele cai, é óbvio, né?
Sim,
não
e tem aí que ele fala aquela frase do... Eu não sou um homem de segundas chances agora.
Ele tá bem putaço, bem pistola, doutor pistola.
A gente sabe que isso é essa bravata inicial, porque ele não se conhece ainda direito, porque o décimo ele é um cara de várias segundas chances,
sim,
né? A gente vai ver que ele
super.
Oferece uma segunda chance pro mestre lá na frente.
Nossa,
ele
sim.
Todo doutor é meio que de segundas chances,
pois
né, cara?
Pois é, eu acho que esse
meu
estranhamento...
Ele tá levado à raiva ali.
É, então esse meu estranhamento veio do fato de que eu já tinha visto outras facetas do doutor, o nono doutor mostra várias vezes compaixão, graça,
uhum.
E agora esse cara tá sendo super intransigente com tudo.
Então, mas
e
isso
o próprio
real,
décimo,
bata, né?
Depois lá pra frente, vai ser um doutor super fofo também.
Sim.
Né?
Então,
é só nesse episódio.
Justamente, é só essa bravata e o fato dele não se conhecer, tipo, ele tá falando isso... Mas ele nem sabe se ele é capaz disso ou não, entendeu?
Pois é. Outra coisa legal é que ele fala, salvei o universo de pijama. Isso é muito Arthur Dent, né? É, o Arthur Dent é o personagem do Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi escrito pelo Douglas Adams, que já foi roteirista de Doctor Who, então a referência é maravilhosa.
Inclusive, um abraço obrigado pelos peixes, nossos
queridos. Beijo, Mayara, beijo, queridos.
Pois é, e aí sem, né, sem o líder dos caras ali, já ele morreu,
já
lá embaixo, eles são, todo mundo é teletransportado pra terra de novo, né?
Uhum.
Com Tades, com tudo. E o grande lance é que eles falam, olha, a gente ganhou, tal, conseguimos numa boa, tipo, teve essa
fica
baixa.
Fica esse clima de vitória, né? De comemoração.
Todo mundo se abraça, tudo mais. E ele, a Harriet e ele estão num clima super legal, né,
não,
cara?
Não, super amistoso, tipo, meu doutor, ele se abraça.
Primeiro-ministro, não sei o
quê.
Ali tá tudo bem. O que caga é porque, bem, primeiro, né, vem a Jack, que ela, eles...
Tadinha!
Eles foram largados ali na esquina, né? A Jack... Ah, tem uma parada que esqueci também de falar. Antes deles serem teleportados, ele fala, né? Ele, ó, eu já ganhei do líder de vocês, então agora vocês deixam a gente onde tem que deixar, saiam da Terra e avisem pra todo mundo que a Terra tem defesa.
Ela tipo, está sendo
ele já,
defendida.
Ele já se botou como defensor, né?
É,
isso é aquele que a gente vê no Twice Upon a Time, que quando o 12 faz isso, primeiro, o que você tá falando? Que defesa, cara?
Eu não sei de nada.
Ele não falava isso.
Eu nem sei do que você tá falando, né?
Enfim, mas o décimo, ele também bota essa...
Não,
ele dá essa catada, né?
Já,
eu sou a defesa, né?
Já, sim.
E aí, quando eles são deixados na Terra, tá todo mundo falando... O Mickey com a Rose estão gritando que eles têm defesa.
Sim!
Tá todo mundo comemorando. E só que qual é a parada que caga o clima?
Mas ainda não acabou.
A Harriet e o intérprete, o intérprete chega pra ela e fala assim, o assistente dela, ó, Torchwood ligou...
Isso.
E falou que eles estão com os raios posicionados, estão só esperando sua ordem. Aí ela fica naquela, né? Ela tinha conversado com o doutor na hora que eles desceram, ela fala assim, ah, eles estão indo embora? Ah, tô indo embora. Tem muitos mais lá fora, né? No espaço? Ele fala, muito mais, tipo... E a Terra agora, ela tá chamando muita atenção pra si mesmo, porque
isso.
Vocês estão soltando um monte de coisa no espaço.
É.
Mas é assim mesmo, tipo, vai ter mais ali chegando na Terra, o ser humano vai ganhar o espaço... Mas lá fora tem milhões de outras raças. Isso aqui é só uma.
Mais avanço tecnológico significa novos problemas pra lidar. É.
E aí você vê que ela fica nessa escolha de Sofia, né? Que o cara fala assim, ó.
Ela fica com aquela cara.
Seguinte, eles falam que pode atirar. Você que manda. E ela fala, tá bom, atira. E a gente vê aquele raio lá verde bizarro indo pra nave.
Enorme, gigantesco,
tudo, né? De novo, né? Não tem, nesse episódio específico, no Christmas Invasion, não tem confirmação de qual Torchwood exatamente tá atirando. Eu acho que é a de Canary Wharf, que é mais próxima, não seria de Cardiff, né? O raio.
Sim, sim.
Mas a gente sabe, o Tenant fica puto, né? O décimo ele fica pra morrer e ele fala, ó, por que você fez isso? Não tem... Ele tava indo embora,
já mudou,
foi um assassinato.
Já mudou o tom da cena aí.
É, mas isso é pra proteger o ser humano. Ele fala, eu devia ter falado pra eles irem mais rápido, porque o problema é justamente o ser humano. O ser humano é um monstro quando ele quer ser, né, cara?
É, ele fala assim, basicamente É, esses caras, realmente, eles vieram atacar a Terra.
Já tinha
mas
surgido.
A coisa toda foi resolvida. A gente teve um combate. Um combate, tipo, as coisas,
honroso,
foram,
né?
As coisas foram feitas de forma justa. É, eu ganhei e eles,
eles
cumpriram,
né,
a parte deles do acordo, que é ir embora. E se eu soubesse que você ia fazer isso que você fez, eu teria falado assim, corre, vai embora, porque assim... Vocês vão ser atacados de novo. Tipo, não foi isso que eu resolvi. Por que, que você tá fazendo, tomando essa atitude, né, cara?
E o lance é esse. Tipo, a Harriet, ela usou do poder que ela tinha.
Aham. Uh-huh. Abusou do poder.
O fim justificou o meio, mais ou menos, né? Mas a gente
Na verdade, é por medo.
É.
Porque ela fala assim...
É proteção, né?
É, ela fala assim, olha... Enquanto você tava ali desmaiado...
Dormindo,
um monte de coisa tava acontecendo, um monte de coisa pior. Poderia ter acontecido. Ela perdeu duas pessoas próximas, entendeu?
Era ali daquele dia, né? Mas eram pessoas que estavam ajudando
ela. Não, não adianta, gente. O ser humano, na hora que ele se vê ameaçado e ele tem poder pra...
Sim.
Pra fazer, pra despicar, né? Como se diz, pra fazer a vingança... Ele vai fazer.
É.
E ela já tá com um pouquinho de sede de poder aí também.
Eu não sei se... Não,
subiu a cabeça, você não acha
não.
Um pouco?
Não, acho que não é sede de poder não. Ela é bem ponderada. Tanto que a gente vê que... Porque o lance, ela foi aquilo que ela mesma falou. É por proteção, porque você não tá sempre aqui. É pra ajudar.
Uh-huh.
Ela só...
Pra proteger o meu
povo,
né?
Ela pesou demais a mão. Eu acho que é isso.
Eu acho.
Mas aí, que o lance, o tenente fala, eu vou... derrotar você com... Eu posso te quebrar com uma palavra. E, uma não dá. E, tá
uma
bom,
não.
Seis palavras. Aí ele chega pro menino e fala, você não acha que ela tá meio cansada? Então você sabe que... E aí esse garoto vai comentar com alguém que vai rolar um boato, que ela tá cansada e eventualmente ela vai ser deposta ali do serviço. Ela não vai continuar primeiro-ministro muito
dentro
tempo.
Dentro do mesmo episódio, né? Já aparece ela no noticiário.
Sim.
E já estão rolando os boatos, né? Os rumores, tipo... Ah, ela não tá bem. Ela tá doente. Tá acontecendo alguma coisa com a Harriet. E ela tá tipo... Não, eu tô bem. Não. Tá tudo bem comigo. Minha saúde tá perfeita.
E justamente...
Parem com isso,
por que,
né?
Eu acho que não é sede de poder? Porque se fosse qualquer um com sede de poder... Ela ia virar uma inimiga do doutor por conta disso. Tipo,
nossa,
pra
caralho.
Eu tinha poder,
uh-huh,
e esse cara veio aqui e tirou de mim.
Uh-huh.
Como não? A gente sabe que a Harriet, ela vai continuar fiel ao doutor até o final, cara.
Sim, isso é verdade.
Porque assim, foi um ato impensado, entendeu? E ele é o mesmo passo. Ela não se torna uma inimiga aos olhos dele.
Pois
ela foi só uma pessoa que tomou uma escolha errada. Só isso.
É.
Mas enfim, aí o episódio, esse pedaço acaba, já a gente vai literalmente pro final,
uhum,
que já é literalmente a ceia, né? Eles estão em casa ali, mas não antes da gente ver aquela cena que a gente pede pra todo showrunner, pra toda virada de doutor pra ter, e infelizmente não tem. A cena do armário, a bendita cena do doutor trocando de roupa.
A famosíssima cena do armário, né? A gente tem aí o tenente entrando... Naquele lugar da TARDIS que só apareceu nessa cena, nesse episódio, em toda a era Davis.
Tem ali, tem cachecol do quarto,
tem
roupa de veludo.
Olha
tem
que
tudo,
maravilha.
Bicho.
Tem inclusive, né, curiosidade aí dos bastidores, a roupa que ele usou em Casanova, que foi o primeiro trabalho dele com o Davis. E
sim,
que foi o que fez surgir aí o convite do Davis pra ele ser o doutor.
Sim, lembrando que o Tennant já tinha trabalhado pra Doctor Who antes,
sim,
né?
Sim, sim.
Ele já tinha feito uns áudios da Big Finish, um muito bom, que inclusive tá no Spotify, se você quiser ouvir.
Verdade.
Chama Coded, do Sétimo Doutor com a Ace, em que o Tennant faz um soldado nazista.
É.
E tem um outro também, chama Isaio, esse não está no Spotify, mas é muito bom também, em que o Tennant faz um Senhor do Tempo.
Olha só, ele já tinha sido Senhor do Tempo antes de ser o Doutor.
Sim.
Que coisa maravilhosa. E é lindo, eu acho, tem uma hora que, quando ele finalmente está vestido e aparece, né, a TARDIS toda e aquelas escadas todas, é maravilhoso.
Não é meio bagunçado, mas ele se acha lá.
Não, é lindo, eu gostei muito.
E é muito legal ele se vendo no espelho. Você reparou que ele não tinha se visto no espelho ainda?
Ah, não reparei.
Ele não sabia a cor do cabelo.
Como ele era.
Aí,
é
tipo,
verdade.
Você vê que ele se olha no espelho. Primeiro, ele tá ainda com pijama, né? Mas com cachecol, ele tá pegando outras roupas.
Tá
tal.
Experimentando.
E aí é muito maneiro porque ele tá de frente pro espelho já com a roupa dele, né? Que é o terno, com o sobretudo por cima e tal.
Uh-huh.
Aí ele olha, pega no rosto, ele meio que dá um sinal pra si mesmo. Tipo, ele faz, tipo, beleza, é assim.
Curti.
Esse sou eu agora.
É isso aí, esse sou eu agora.
E aí ele vai pra casa, né? Tá tocando aquela música maneiríssima. Entendeu? O que o Murray Gold fez, aquela When I Walk Out Today.
É muito legal. É
and
muito gostoso. É um jeito gostoso de terminar,
sim,
um episódio de Natal, né? Considerando que está sendo transmitido durante,
sim,
o Natal, né? Para as pessoas ficarem com essa sensação de festividade.
Não, e a música
mesmo,
que,
né,
toca é uma música que descreve total. Ela foi feita, né, pro décimo. Ela descreve total, que inclusive tem Pretty Soon I Will Run, né?
Que legal,
é, tipo,
né?
E é verdade. Tipo,
é muito legal.
Logo, essa calma que tá agora vai acabar, tipo... É muito maneiro, cara. Ele vai pra casa de volta, eles estão ceiando ali. ele entra para comemorações, ele tira a coroinha.
É, tal, eles estão fazendo aquele lance do...
coisa de britânico,
coisa
né?
De britânico,
é o negócio história, cracker.
É o cracker, né?
Quebra essa coroinha.
Muito legal.
É aquilo, é ele tomando minutinhos da vida dele pra ter uma vida normal, tipo, pra ceiar,
e ele
pra comemorar.
Tá curtindo, né? Tá ali com a fam dele.
É engraçado, porque o nono falava, I don't do families, mas agora...
Mas o décimo
ele...
sim. O décimo sim. Ele abraça
é
a Jack.
O nono do families.
É mentira, é mentira. É. Também é que a Jack ficou dando em cima dele.
É. Mas, cara, é muito legal, porque, assim, é uma cena muito bonita, e ela também é interrompida por uma coisa meio louca, né? Que ah, olha...
Meio dark.
A fulana liga lá, a amiga da Jack liga, olha lá fora, tá nevando. Aí quando eles vão, todo mundo, meu Deus, que legal.
Que lindo,
falar.
Né?
Então, não é neve.
Isso não é neve.
Isso é cinza. São as cinzas da nave que explodiu e tá caindo aqui, cara.
Tenso.
Ou seja, é gente morta,
gente,
é cascalho, é
que
tudo.
Que horror, né, cara?
É, não, é foda. E aí...
É punk, é pesado.
Pois é, ele tá... Inclusive, a Rose fala isso. Ela fala, nossa, ok, não é tão legal agora.
É, pois é. E aí, né...
A pergunta de novo, né? Ah, o que você vai fazer?
Não, então, por quê? A Rose ainda tá naquela posição do tipo, tá, e aí? Agora ele mudou. Será que ainda é a mesma pessoa? Tipo, tudo é questionado dentro desse relacionamento. Se antes ela tinha liberdade pra falar certas coisas, ela não sabe se ela pode falar certas
ela
coisas.
Ela não sabe de pizza mais.
Ela, né? Ela não sabe nem se esse cara vai querer que ela continue andando com ele.
Sim. E aí fica
aí ela
engraçado
tá,
que os dois meio awkward, né?
É, ele ao mesmo tempo tá pensando, bom, ela tá estranhando tanto que talvez ela também não queira ir comigo.
Porque ela pergunta assim, o que você vai fazer agora? Ele fala, mesma coisa, vou entrar na tarde, vou viver minha vida. Aí ela fala, ah, mas você vai sozinha? Ele fala, por quê? Você não quer ir? Ela, não, eu quero ir. Você quer que eu vá?
Não sei
claro
se
que eu quero.
Você não sei se você quer.
Parece assim, tipo...
É
engraçado,
bonitinho.
Né? Eles estão se reconhecendo, né, cara?
Isso, se redescobrindo.
Se redescobrindo.
É muito bonitinho.
É muito legal, cara.
Aí o Mickey até fala, né? Tipo, você não vai parar de andar com ele, né? E ela fala, não tem nada pra mim aqui, né? Tipo, como
é,
que
a Jack fala, mas vocês estão caçando problemas, vocês são malucos.
Vocês são malucos, né? Ela já tá super
Mas eles
okay.
já aceitaram, tanto um quanto o outro, né,
já
cara?
Aceitaram, já estão tocando suas vidas.
Não, e eles sabem que... Apesar dos pesares, ela tá segura do jeito dela, né, cara? Apesar de não tá segura, ela tá segura.
É, e porque eles confiam agora no doutor e confiam na Rose também, porque eles veem que ela é muito boa quando ela tá junto dele, né? Sim. Ele traz o melhor dela à tona
e
também.
E ela traz o melhor dele,
isso.
Né? Eles se equilibram.
É. Eles se abraçam no final, é muito bonitinho,
não,
cara.
E aí o episódio acaba num clima, apesar de ter cinza... De gente morta caindo em cima deles, mas
pois
enfim.
É.
O episódio acaba num clima muito legal deles combinando pra onde eles vão na próxima.
Muito legal.
E a gente chega ao fim de Christmas Invasion, cara.
Oh.
Que é. Cara, esse. A gente falou, né, que uma coisa que marcou muito os reviews da primeira temporada foi a frase: eu lembrava que era bom, mas que não era tão bom. Nesse caso, eu lembrava que era tão bom.
Não,
e
o Christmas Invasion é ótimo.
Esse, assim, esse tinha ficado tatuado na minha cabeça. É um excelente episódio, e é mesmo.
Particularmente, eu acho poucos especiais de Natais ruins. A maioria eu amo. Assim, eu adoro mesmo, gosto muito.
Nenhum é o melhor de todos, que esse vai demorar a chegar, infelizmente, que é Next Doctor, que é o melhor especial
não
de Natal
Não é o meu
inteira.
Favorito. Aliás, nem sei
Mas
qual é o meu
é
favorito.
Mas é maravilhoso. Mas a Twice Upon a Time empatou com o Next Doctor. Empatou. Só.
É
nada supera a Next Doctor.
Não, tem muitos ótimos.
Mas, e a Jory aparentemente não vai superar, porque não vai ter especial de Natal, vai ser só de ano novo, enfim. Mas
Deus.
Vai pro lado bom, vai ser, ela que vai
tristeza.
Ter só um pra competir, que é o Lieutenant.
É verdade. É. E foi? Que é o especial de ano novo.
Exato. Mas sim, não esse, né? Mais pra frente lá, os últimos do Tenet são no novo. Mas enfim.
Pois é, antes da gente dar nossas notas.
Sim, temos as curiosidades,
vamos
cara.
Vamos falar algumas.
Eu adoro o bloco das curiosidades, cara, que você
porque
traz pra gente.
É algo assim, bastante. Que acrescenta bastante
não,
as
acrescenta
coisas.
Pra cacete, cara,
então,
um deles.
Então vamos lá. Algumas curiosidades que eu separei aqui pra vocês.
Uhum.
A gente sabe que o David Tennant é escocês.
Sim.
Se vocês já tiveram a chance de assistir Broadchurch ou qualquer entrevista do Tennant, você vai ver que o sotaque dele é bem forte.
É
mas assim, é carregadíssimo.
Eu sempre me perguntei, inclusive, por que não mantiveram né, o sotaque dele, porque, porra, o Sétimo Doutor tem um sotaque carregadaço.
E o Capaldi também manteve.
Ah, não, mas aí é na frente,
o
né?
O Eccleston manteve, todo mundo manteve.
Ah, não, mas eu digo de sotaque escocês, né?
É. O lance é que, assim, o Tennant, ele é um puta ator, e como todo puta ator, ele consegue fazer vários sotaques. Gary Oldman tá aí pra provar que ele já fez uns 80 mil sotaques diferentes.
Vários,
Ele é um ator shakespeariano e tal. E, além disso, existia uma explicação, né?
Uhum.
Dentro do roteiro, mas eles
cortaram,
tiraram, né? Que, na verdade, é o seguinte. Como ele acabou de regenerar e a Rose é a primeira pessoa que ele vê e a Rose fala
e escuta,
de
né?
um jeito londrino, é como se... Sabe quando o... o dragãozinho ou pintinho, passarinho, vê a primeira coisa que ele vê é a mãe.
Uh-huh.
Então ele dá um imprint no sotaque da Rose e é por isso que ele fala igual a Rose.
Tá.
Seria isso, tiraram do roteiro não, ainda, e não, nunca explicaram.
Não, ainda bem que
não
tiraram.
Explicaram.
Não, tem uma explicação pra isso na série.
É.
Ainda bem que tiraram esse, porque aí entraria em contradição. Porque o lance é quando ele regenera. Inclusive essa explicação veio justamente na época do Sétimo Doutor, porque o sotaque dele era tão diferente de todos os outros,
uhum,
que o pessoal falava, porra, não faz sentido, de onde veio?
Não faz sentido,
qual
né?
era a explicação que tinha, que é a explicação que vale até hoje e acredito que é que vai valer pra sempre. Quando ele regenera, a estrutura inteira dele regenera, não é só o rosto.
Tudo!
É o corpo, é a altura, inclusive o...
Corda vocal.
Exato. Inclusive o Tennant fala isso nesse episódio, né, cara? Quem sou eu? Eu sou canhoto? Eu não sou? Então, assim, até isso muda.
É tudo, não é só o
e
rosto.
E entre as coisas que muda, justamente a caixa, né, de voz e as cordas vocais mudam.
Lógico.
E com isso muda o sotaque. Essa
exato.
É a explicação.
E, tá
e pra
bom.
Mim é a explicação perfeita. Senão
tá
de imprint
bom.
É muito confuso.
Tá ótimo.
Sim.
Também prefiro essa explicação.
Sim. Que mais? Que
esse
mais?
Foi... Essa foi a primeira vez que um drama televisivo teve a permissão de filmar na Torre de Londres mesmo.
Olha aí,
na
rapaz.
História da Grã-Bretanha.
Caraca, doutor.
Então, pra você ver, né, como já tá bombando essa série,
sim,
né?
Sim, sim.
É, que mais?
Rebombando, né? Que ela já bombava nos anos 60, agora voltou bombando.
Agora voltou com tudo, né? Esse lance dos Sicorax usarem o sangue pra controlar a população lembra um pouco o plot do Faction Paradox.
É, então, na real é assim, eu nunca tinha me ligado nisso até você comentar essa curiosidade comigo. Porque,
né?
O Faction Paradox, eles, né, eles estão no lore de Doctor Who, no canon de Doctor Who. Eles enfrentaram bastante o oitavo doutor, em especial, né? Mais em coisas de livro, alguns audiodramas.
Isso.
E qual o lance? O visual deles, mais até que o lance de sangue, o visual deles lembra, não é igual,
não é igual.
O do Sicorax. Usa manto vermelho, não todos vermelhos, mas usa manto, tem esse lance meio esquelético, assim, detalhes de esqueleto. Então, assim...
Uh-huh.
Realmente, parece, mas assim, isso é muito... É kind of a stretch, sabe? Tipo,
sim.
Olha, lembra, um parece com o outro. Só, mas realmente é uma semelhança grande.
Enfim, né?
Uhum.
Outra coisa legal é que ele fala que as primeiras 15 horas da regeneração ele pode mudar o que ele quiser.
Uhum.
E isso também serve um pouquinho pra explicar o lance da Romana 2, né?
Ah, sim.
Que a Romana 2, lá na série clássica, com o quarto doutor, em Destiny of the Daleks...
É que quando a gente tem a troca, né?
A
porque
troca da Romana 1,
isso. Foi pra...
Aí veio a Lala Ward,
uhum,
e ela fica trocando de rosto.
Sim, é, a gente tem que lembrar também que a Romana...
E
ela
é
tem...
bem no comecinho da regeneração, sim, então faria sentido, né?
É, ela tem
explicado.
Uma leve vantagem também. Ela, diferente do doutor, ela consegue controlar a aparência que ela fica,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Mas talvez, se você fizer nas primeiras 15 horas, não queime o crédito. Né?
Exato.
É isso, então.
É isso.
Faz sentido.
É exatamente isso. As filmagens desse episódio começaram em julho... de 2005,
uhum,
e terminaram em novembro de 2005.
Caralho,
então,
demorou a beça.
Durou
nossa,
vários
pra um,
meses.
Pra um especial só.
Eram muito externa, era muita
pode crer,
cena
pode crer.
E uma hora de duração também, né?
Sim,
então,
sim.
Já sabe.
Que mais?
Outra coisa legal, quer dizer, não é tão legal, né, que a gente já comentou no último episódio, é que a gente já sabia, o povo já sabia que o Tennant ia ser o próximo doutor.
Uhum.
Isso foi revelado pela BBC meses antes, né? Só que a única coisa que eles não sabiam era se a Billie Piper ia voltar como Rose.
Ah, pode crer.
Porque a gente tinha confirmação do Tennant, mas ninguém sabia se ela ia continuar ou não. E quando terminou a primeira temporada, né, em 15 de junho, eles confirmaram sim que a Rose ia aparecer tanto no especial de Natal, que é esse, e durante a segunda temporada. O que ninguém sabia, mas que já estava acordado entre a atriz e a BBC, era que essa seria a última temporada dela. Tipo, quando ela começou a filmar o
fixa,
especial,
né,
de Natal, todo mundo já sabia que o contrato dela ia só até o final da segunda.
Caramba.
Depois disso, ela ia sair, ia fazer outras coisas. Ela foi fazer Secret Diary,
sim,
né?
E estourou, né?
E bombou. Então, assim, a segunda temporada sempre seria a última dela mesmo.
Última como fixa.
É. Outra curiosidade bem legal que tá dentro do plot do episódio é que a Jack fica sozinha na Terra,
cara,
né?
Esse é o melhor, esse é o melhor.
Vocês sabem,
nenhuma,
né?
Curiosidade vai bater essa, cara.
Essa é a melhor curiosidade do episódio.
Sim.
A Jack fica sozinha na Terra porque...
Eu não sabia disso, cara.
Ela foi buscar as comidas e ficou presa,
sim,
lá. Só que, enquanto isso, ela teve uma aventura por si própria.
Uma leve aventura rapidinha.
E essa aventura, ela é contada... ela é narrada em um conto do livro The 12 Doctors of Christmas, de 2016, pela escritora escritora Jacqueline Rayner. Uhum. O nome do conto é The Christmas Inversion.
Ah, olha aí.
Né? E o lance é o seguinte...
Olha, Zygo Inversion.
Inversion in Inversion. Exatamente. Aí. E aí, que na verdade, o que acontece? Que durante essa...
Esse breve momento,
esse,
né,
gapzinho, né, aí da Jack...
É, enquanto o décimo Mickey e Rose estão lá em cima na nave do Skorax, ela tá lá embaixo, nesse espaço.
Mas ela tá com algumas companhias muito, muito conhecidas
é
aqui
mesmo?
Da gente.
Quem?
Que é... O terceiro doutor.
Olha que foda.
Joe Grant.
Olha que foda.
E Yates.
Ah, Mike Yates, cara, que maneiro.
Ah, cara, que delícia.
É, e cara, aí... eles estão tendo... O doutor aparece com dois dos companions dele e interagem com a Jack, cara.
Isso, e ela inclusive chega a questionar se a Joe Grant e o Yates são a Rose e o Mickey regenerados também.
É, a Jack,
porque ela não entendeu.
Ela demora, tadinha.
Deve ser muito engraçado.
Eu quero pegar pra ler
é
esse troço, cara.
É.
Eu nunca...
Cadê as editoras trazendo os livros? Tragam,
né,
os livros pra gente.
Pelo amor de Deus, deixe pra gente de Natal.
Por favor.
Ai,
e,
cara,
por fim, vamos pros ratings.
Ah, os ratings, sim, isso é importante, cara.
9,84 milhões de espectadores.
Meu Deus, mundo?
9,8. Mundo? Não, BBC... consolidado.
Eita,
só
cura.
TV.
Meu Deus, cara.
É isso. É, 9
fora,
milhões.
Tudo bem que a gente sabe que nessa
quase
época,
10.
2006, 2005...
2005.
2006, 2005 pra 2006...
Pra 2006.
A gente não tinha tanto preço de streaming e tal, então assim... É quase que...
É
porra,
muito
mas,
alto.
É quase 10 milhões,
não,
bicho.
É muito, muito alto.
É coisa
alto.
Pra cacete.
É muito alto.
É,
é
um
muito
jeito...
Alto.
É começar em grande estilo mesmo,
com
cara.
Certeza.
O Tennant, ele realmente começou uma nova era em Doctor Who, né? Como
super.
Todo doutor começa.
Sim.
E geralmente, os primeiros episódios, eles têm um rating bem maior. Assim,
exato.
Né?
É
um ibope bem maior.
Pois é. Esse é o episódio de estreia dele, né? Diferente
Sim.
de alguns doutores cujo primeiro episódio foi o primeiro de uma temporada...
É.
O dele é esse. É o Sim. especial de Natal.
É, na verdade, é o primeiro de uma temporada, né?
É então.
É o zero.
Então, é o zero, não
é.
Um...
Sim, sim, sim.
Então, assim, nesse caso, foi bem especial mesmo e, mano, quase 10 milhões, cara.
É muita coisa,
É
bicho.
Muita coisa. É muito alto. É muito alto mesmo.
Há tanto tempo atrás, né? Se fosse hoje, você até... Mas, caraca...
É bem alto.
Não, é realmente, é impressionante.
É incrível.
Cara. É incrível e é justo, porque esse especial é incrível, né, cara?
Maravilhoso.
Então, ó, pra fechar, a gente já falou coisa pra caramba. Eu acho que já ficou bem claro o quão gostado por nós é esse especial. Então, só manda pra gente qual a sua nota aí de Hartnell Whittaker pra The Christmas Invasion aí, o primeiro especial de Natal da série moderna e o primeiro especial de Natal do David Tennant no papel.
Eu vou dar a nota de um Matt Smith. Olha na aí. Temporada 7B já.
Olha
já
aí.
Quase avançando de, já bem lá na frente.
11,
é 11,5, vai,
tá,
digamos.
É,
até mais.
11,
é,
vai.
Por aí. Porque assim, gente, esse
não
episódio...
Existe, não existe nota 11,5, porque não tem doutor nesse meio.
Não.
Então é só 11.
É 11.
Ou é 11 ou 12.
É mas
11.
É 11,
entendi,
vírgula
entendi.
Vários.
É 11, quase 12.
É. Porque realmente, esse episódio é maravilhoso. Eu amo o especial de Natal. Eu amo Natal. Eu amo o Tennant. Né? Antes do Capaldi, ele era, sim, o meu doutor favorito. Agora o Capaldi tomou o lugar dele. Mas ele tá ali também, porque é tudo Escócia, né?
Pode crer, né?
E é gostoso. Eu gosto das histórias que se passam em Londres. Eu gosto de invasões em Londres. Eu amo a Rose. Eu amo a família da Rose. Pra mim... Essa era de Doctor Who é a melhor. Eu não escondo de ninguém
é
que
verdade,
a,
você gosta.
A segunda temporada é, pra mim, a melhor
ouro,
temporada.
Né?
É a Era de Ouro, né? Claro, eu gosto de temporadas do Capaldi, principalmente a 9 e a 10. Mas, assim, pra mim, o ápice de Doctor Who...
É, olha, isso é... Não, tá tudo bem, eu entendo que é a sua opinião.
É,
mas...
pra mim, Tennant e Rose. Pra
okay,
mim.
Ok,
pra mim.
É.
Você, Fred Pavão, sua nota pra The Christmas Invasion.
Eu fiquei também de 1 a 3, né, de Hartnell Whittaker, que eu também fiquei com 11 na cabeça o tempo todo, porque, assim, ele é maravilhoso esse especial, cara. Mas, assim, não sei, tem outros melhores. Todo mundo sabe que a minha nota extrema vai ser pro Next Doctor, né, dos especiais
sempre.
De Natal. Mas eu gosto muito desse, cara, acho que um 11 é justo. Mas já pra ficar na temática, eu dou ali... Um 11 em Christmas Carol.
Ai,
com
que legal.
O gorrinho de Natal.
Ai, que bonitinho.
É, cara, 11 acho que é uma nota justa.
Bacana.
11 de 13 pra esse especial, cara.
Arrasou.
Acho que segue aí com o clima que a gente falou o episódio aqui inteiro, nosso podcast
Sim.
inteiro.
Sim.
Porque não tem muito o que reclamar, cara. O episódio não é corrido, ele tem o tempo
é
certo.
É gostoso de ver.
Ele tem o tanto de referência na medida.
É.
Ele, ó, a gente tava reclamando esses dias sobre, não fazer... personagens remarkables, né? Tipo, por exemplo, os Stenza, será que eles são tão marcantes assim?
É.
Não sei. Agora, por exemplo, Sikorax a gente viu uma vez só em tela. cara, eles estão na minha cabeça sempre, porque é maneiro o que eles fazem.
É bem bacana.
Entendeu? O doutor lutando lá no céu, cara, de espada, de pijama, tipo... É, sabe qual é o lance? Esse episódio é cheio dessas maluquices de Doctor Who, tipo... É um cara de pijama,
sim, super,
numa rocha gigante em cima de Londres, lutando de espada, citando Rei Leão e Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe?
Exatamente!
Isso é Doctor Who pra mim,
exato,
entendeu?
Exato, exatamente!
Ah, cara, eu gosto bastante. A segunda temporada não é a minha favorita de todas, mas é uma temporada que eu gosto muito, assim, tipo, bastante mesmo. Eu tô feliz da gente estar finalmente entrando nessa era de Doctor Who, assim como eu tava feliz quando a gente começou a revisar o nono doutor, mas vai ser bacana.
Vai ser ótimo. Era Davis, gente.
Sim, cara. Todas vão ser legal, cara. É muito bom reassistir, porque eu vou redescobrindo meu amor nesses episódios antigos,
com
né,
certeza,
cara?
Com certeza.
Justamente. O que também é uma certeza, como eu sempre falo toda semana, toda semana não, é todas as duas vezes na semana, é que a gente também precisa da certeza da nota de vocês, cara. Porque, ó, nesse clima de Natal, nesse clima de fim de ano maravilhoso, às vezes você tá com a sua família, mas quem sabe, às vezes você tá ouvindo esse podcast antes do Natal, às vezes depois, não importa quando você está ouvindo, o importante é que a gente quer a sua opinião sobre Christmas Invasion, qual a sua nota de Hartnell ao Whittaker e por que, qual o ponto alto que você vê desse especial. Para isso, você vai precisar do caminho do e-mail, que é o
podcast@drwhobrasil.com.br.
Para dar like na gente no nosso Facebook, você vai no
facebook.com/drwhobrasil.
E para seguir no pássaro ali, o pássaro natalino que vem de gorrinho, vem ali da nave do Sicorax, você vai no Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drwhobrasil.
Temos também ali o grupo mais legal da internet, mais legal do Telegram, que é o
t.me/DrWhoBrasil.
E claro, cara, tem pessoas muito importantes que sempre fazem o nosso podcast voltar aí duas vezes por semana, estão sempre aqui conosco, que são nossos apoiadores, que são os elfos desse papai dessa mamãe Noel, que são nossos apoiadores lá do Apoia-se, que são
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Soldaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
Sim, e se você quiser se tornar um desses elfos, um desses nossos
companheiros... Já imaginei todos eles com as toquinhas assim dos elfos.
Sim, é fácil. É só você ir lá em apoia.se/DrWhobrasil, começar a apoiar, a gente fica muito feliz. Lembrando que você também pode apoiar com o seu compartilhamento, tanto aí nos seus feeds de podcast regular, quanto pelo Spotify, que é essa plataforma que nós estamos, que nós gostamos...
Maravilhosa.
Tanto,
gosto
cara.
Gosto muito.
Sim, o que também gostamos muito é de estarmos aqui com vocês sempre, né? Toda semana estamos aí. Porém, hoje, sexta-feira, né? Estamos aí gravando antes do Natal para soltar esse podcast, para vocês poderem ouvir quando for mais conveniente para vocês.
Durante as festas.
Na terça-feira, dia de Natal, não teremos a WRCast.
Não teremos, excepcionalmente.
Porque estaremos com nossas famílias, mas na sexta que vem estaremos aqui novamente com vocês.
Claro.
Revisando o que decidimos revisar, porque ainda não colocamos na agenda o que
vai ser. Ainda não sabemos.
Porém, acho que mais importante até do que quando a gente vai voltar, é desejar para todos vocês que estão ouvindo a gente aí, Feliz Natal.
Feliz Natal.
Feliz Hanukkah atrasado.
Eu
boas
também.
Festas, se você não comemora Natal. E a gente espera
comam
de verdade...
Comam bastante,
sim, cara,
se divirtam.
Curtam bastante, curtam com as pessoas que vocês amam, cara. Eu acho
com
que, assim,
certeza.
Toda semana aí, vocês abrem a casa de vocês aqui pelos fones ou pelas caixas de som.
Isso.
Pra gente entrar na casa de vocês. Então, acho que o desejo que fica é justamente isso, cara. Passem com pessoas que vocês amam.
É isso aí.
Com amigos que são a família que você escolhe ou com a família que veio com vocês mesmo.
Isso.
Mas fique feliz nesse final de ano, que é isso que a gente deseja. A gente ainda vai se ver até o ano virar. Mas, de qualquer forma aí... Feliz Natal, feliz tudo mais.
Que você ganhe presentes maravilhosos.
Sim, e presentes não só físicos.
Tenha ótimos momentos.
Sim, o nosso podcast é um presente pra você.
Com certeza, todo... tire muitas fotos.
Sim,
e
cara,
se divirta,
se
basicamente.
Divirta e mostra o que teve de referência do Doctor Who na sua árvore de Natal.
Isso, então, exatamente.
Beleza? Então, até sexta que vem. Um Feliz Natal pra
feliz
vocês
Natal.
Que estão ouvindo. E falou, aquele abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.